mais. Não, tá ligado?
Você não quer ficar no Chiadinho Verde? Não, você conhece o
meu. Eu posso ficar. Não, pode sair. Não, pode sair, pronto. Pode sair.
Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Nelson Preto, professor aqui da faculdade e professor também dessa disciplina chamada Polêmicas Contemporâneas, que hoje está um pouco esvaziado, não entendi muito bem porquê. E essa disciplina eu queria rapidamente, para os que estão de fora, os que estão nos ouvindo também pela Rádio Faced Web, que é um projeto de iniciação científica do nosso grupo de pesquisa, é uma disciplina que tem por objetivo trazer para o cotidiano da formação, da graduação da universidade, temas um pouco exóticos em relação ao currículo tradicional, que são temas que tradicionalmente não estariam contemplados dentro do currículo, exceto, eventualmente, nas disciplinas que compõem o fluxo curricular dos cursos de graduação. E nós, então, criamos essa disciplina justamente para que ela pudesse abrigar discussões mais amplas como essa sobre a questão da banda larga. Então, tão logo nós acompanhamos, através das nossas redes, a existência desse lançamento do movimento Banda Larga, um Direito Seu, para hoje, dia 25, que coincidia com o dia de Polêmicas Contemporâneas, nós fizemos uma modificação na nossa programação, que já discutiu a cor nuclear, já discutiu a reestruturação da universidade, já discutiu, na época do aniversário de Salvador, a situação de Salvador, e mudamos a programação para abrigar a discussão sobre o Plano Nacional de Banda Larga. Por várias razões. Por um lado, porque Polêmicas Contemporâneas teria que estar se debruçando sobre isso. Por outro, porque o nosso grupo de pesquisa, a professora Bonilla e vários mestrandos, doutorandos e pesquisadores e bolsistas do grupo, tem nesse tema um dos seus temas mais fundamentais e para a Bonilla vai mostrar isso com mais propriedade, porque para nós isso é absolutamente fundamental, a presença das tecnologias digitais, de informação e comunicação, e junto com isso é a necessária conexão de escolas, grupos de grupos culturais, pontos de cultura, e por isso nós estamos sempre abertos para essa discussão. Por outro lado, um problema técnico nos fez, por sorte, mudar do auditório 2 para o auditório 1, que é esse aqui, que coincide exatamente com o auditório que, há uns 8, 9 anos atrás, com a presença do então assessor do ministro Gil Cláudio Prado, abrigou a primeira reunião do PSL na Bahia, a reunião que fundou o projeto Software Livre na Bahia, foi feita nesse auditório, aqui nessa faculdade, porque ela tem como princípio a adoção do software livre. Então, todos os santos, orixás, caboclos e tudo mais conspiram para que essa seja uma noite de bastante polêmica e, principalmente, de uma mobilização bastante forte a partir de agora para que o Plano Nacional de Banda Larga compreenda e o governo compreenda e a sociedade civil se articule, se mobilize com a presença de todos os companheiros que estão aí, que depois Caribeque vai comandar a sessão, vai apresentar e convidar para a mesa, que com essa articulação a gente possa efetivamente ter uma sociedade civil cobrando e atenta para que o Plano Nacional de Banda Larga efetivamente atenda aos interesses da população e não das corporações, em especial dessas corporações ligadas ao setor de telecomunicações, com um poderio fenomenal, interferindo, inclusive, em diversos outros aspectos das políticas públicas que a gente tem acompanhado, e eu, particularmente, como membro do Conselho de Cultura do Estado da Bahia, mais diretamente, as questões ligadas a direito autoral, a peer-to-peer, a compartilhamento, a creative commons, e todas essas questões que, aparentemente podem estar desconectadas, mas que nós temos insistido que são políticas públicas que, se não estiverem pensadas de forma articulada, pode uma ir anulando a outra. Enquanto que a gente tenha alguns avanços do ponto de vista de em algumas dessas políticas, esse avanço pode ser totalmente anulado, né, por uma onda de frequência diferente que, por exemplo, tenhamos uma boa banda larga e uma lei Azeredo que criminalize totalmente qualquer tipo de uso de compartilhamento na internet. Então, essas ações são ações políticas em que nós temos que nos deparar. Temos como parceiro não só todas essas instituições e representantes parlamentares que estão aqui, mas também outras universidades. A Universidade Federal do Recôncavo, nosso querido amigo professor Cláudio Manuel, que deve estar com as suas turmas lá em Cachoeira, em São Félix, nos mandou também um CD do projeto, de pesquisa do PLUG, onde vários seminários eles estão promovendo, tem vários vídeos aqui, que também mandou exatamente para ser distribuído aqui, vários softwares, de tal forma que há uma rede acontecendo. Caribe vai falar das outras 4 ou 5 capitais que estão também promovendo nesse exato momento esse evento. E nós vamos estar aqui, como normalmente fazemos em polêmicas, transmitindo pela rádio, no Twitter, existe um Twitter de polêmicas, um Twitter nosso, um blog da rádio. E eu queria convidar então o Caribe para assumir aqui a coordenação. Enquanto isso, a gente ouve um dos spots, que nós temos vários spots e várias matérias, dos nossos grandes parceiros, que é o IRDEB, um sistema de televisão e rádio pública, que tem feito muita coisa legal com a gente, muita coisa legal sem a gente também, e tem sido muito bom isso. Sartorello é o representante maior dessa mobilização ativista, e mais importante do que tudo, de última hora. Não é só planejado, não.
A gente usa a internet para trabalhar, para estudar, para se comunicar, para curtir. Imagine as cidades brasileiras ligadas por uma rede pública de altíssima velocidade, chegando a todos e a preços justos. O Plano Nacional de Banda Larga precisa garantir isso. Banda Larga é um direito seu. A Associação das Rádios Públicas do Brasil, a APUB, apoia esta campanha.
Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Antes de entrar no retoque, queria anunciar a presença que nessa campanha na Bahia nós temos aqui, já contabilizei 23 organizações apoiando, né, que é um número bastante considerável de organizações apoiando essa iniciativa. Eu gostaria de ler o nome delas todas, então, que já assinaram o manifesto aqui na Bahia. Abraço, Associação Brasileira de Rádio Estudo Comunitária, ARCA, Associação para a Inclusão, a Comunicação, Cultura e Arte, ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil, Articulação Mulher e Mídia na Bahia, ACIPOL Comunicação Interativa, o CCDC, Centro de Comunicação, Democracia e Cidadania da Fação UFBA, o COLIVRE, a Cooperativa de Tecnologias Livres, o Conselho Regional de Psicologia, Seção 3, o DCE, UFBA, Diretório Central dos Estudantes, GEC, né, o Grupo de Pesquisa em Comunicação, Educação e Tecnologias da FAFED, GINGA, Comunicação Popular, o Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, o Instituto de Mídia Étnica, o ITEA, Rede Colaborativa Cultura, Arte e Educação, o FNDC Bahia, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Portal Vermelho Bahia, o Sinjorba, o Sindicato dos Jornalistas da Bahia, o Sintec, Sindicato dos Trabalhadores em Rádio, TV e Publicidade do Estado da Bahia, o Sintel, Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado da Bahia, a UBN, União Brasileira de Mulheres, e o JS, União da Juventude Socialista. Então, a gente já tem uma dimensão da quantidade de pessoas e organizações que estão envolvidas com a causa no Estado. Né? Isso, por si só, já é um sinal bastante positivo dessa campanha. É, aqui, Abraço Bahia, foi a primeira apresentada. Vale mencionar que algumas dessas entidades e figuras estão presentes aqui, no caso, Márcio Castorello, da RPUB, da Rádio Educadora também, Paulo Rogério, do Instituto de Mídia Étnica, André Araújo, da Ginga Comunicação Popular, Milton Lopes, da Cipó Comunicação Interativa, e a ideia é que essas pessoas, Jane Cael, da Abraço, da FNDC, Unicel Sebrae, a ideia é que a gente transforme esse espaço em aprofundamento do tema, de formação também, mas um ato do qual os presentes aqui possam se colocar e dar sua pitada nesse processo. Né? A campanha Banda Larga, onde ele disse, ela vem inclusive antes do Plano Nacional de Banda Larga. Né? Já havia uma pressão para que a banda larga fosse instituída como direito e não como um negócio privado no Brasil. Em 2009, o governo federal aceitou fazer a Conferência Nacional de Comunicação, e a gente considera um marco, porque nesse espaço da conferência é como se algumas caixas pretas fossem abertas no país, né? Não só da radiodifusão, da posse de políticos, da radiodifusão, mas também das telecomunicações, né? Que embrolha esse que as pessoas ainda não conhecem como é que funciona esse setor e como é que a gente faz para que esse setor, que é tão importante para a sociedade, para a economia, atendem interesses públicos e não comerciais no Brasil. Além disso, outras conferências, a Conferência de Cultura também, a Conferência de Juventude, uma série de outros espaços também abarcaram a ideia da banda larga enquanto direito. Né? E no ano passado, em março do ano passado, o governo lançou o Plano Nacional de Banda Larga. Né? As primeiras falas do governo sobre o Plano Nacional de Banda Larga era de que a banda larga iria ser universalizada. Universalizada em síntese que todo mundo vai ter acesso, assim, em saúde, com educação. Mas nesse processo da condução do plano, os discursos foram mudando um pouco, de universalização foi colocado massificação da banda larga, hoje foi defendido pelo Ministério das Comunicações. Né? E isso é um exemplo de que alguns caminhos do Plano Nacional de Banda Larga não são aqueles que a gente esperava. Né? E essa campanha ela tem um lado de apoiar que o Plano Nacional de Banda Larga, da base social, para que o Plano Nacional de Banda Larga se efetive, seja aquilo que nós idealizamos, desejamos, mas também tem um lado de colocar o governo, olha, no caminho que estão as coisas, não vai ser legal, a gente não vai conseguir atingir os objetivos dentro do governo, dentro da sociedade civil. E, de certa forma, os sinais de que a gente está apontando que as coisas não estão boas são interessantes. Né? Na semana passada, a presidente Dilma Rousseff mandou bloquear o PGMU, Plano Geral de Metas de Universalização 3, que ele atrela metas da telefonia fixa à expansão da banda larga. É um tema muito importante o PGMU, porque boa parte da infraestrutura para a expansão da banda larga no Brasil ele vem da telefonia fixa. Né? Inclusive, os altos lucros da telefonia fixa são os responsáveis para que as empresas invistam, esse dinheiro eles não fazem investimento, na verdade, no Brasil. É como se eles já trabalhassem em cima do lucro. Né? Eles não trabalham na perspectiva de que um dinheiro, a ser investido, ele vai ter um retorno em não sei quantos anos, em 10 anos. Eles trabalham em cima do lucro imediato e no caso da telefonia fixa, um lucro que vem de subsídios pesados por ser um serviço teoricamente público. Né? E tem um outro tema muito importante, né, que é o, no caso do PGU, a Dilma mandou o vetado, que eles estavam querendo colocar uma velocidade abaixo de 1 mega, né, além de se apoderar de infraestrutura pública, do serviço de telefonia fixa, para oferecer um serviço privado, que é a banda larga. E no caso do fundo do FUSH, que é o Fundo de Universalização das Telecomunicações, que também vem da telefonia fixa, o Congresso ia votar, cerca de 15 ou 20 dias atrás, o projeto de lei que repassava esse dinheiro para as empresas, sendo que esse projeto foi paralisado na Câmara, e as notícias que a gente tem, e aí é não sou muito boa, é que ele foi vetado porque o dinheiro é direcionado para o superávit privado. E aí o Ministério da Fazenda hoje é que negocia o FUSH, né? Isso, inclusive, saiu do poder do Ministério das Comunicações, certamente. Está na casa Civil e no Ministério da Fazenda essa decisão. E a nossa preocupação também é que esse dinheiro do FUSH vai ser direcionado para um fundo de universalização, vai ser direcionado para empresas privadas oferecerem um serviço que não é de universalização, que é a banda larga. Né? Ele tem metas de massificação e metas de qualidade. Metas de massificação, entendam, pensem na telefonia por assinatura no Brasil, que só chegou a 10% da população. Né? Isso são metas de massificação. E metas de qualidade, a gente pode dizer, telefonia móvel no Brasil, do qual, teoricamente, está com todos os brasileiros. Esses números são controversos, porque muitos celulares móveis, eles são números inexistentes. Eu aposto que a maioria aqui da sala tem 2 ou 3 números de celulares, um deles ou dois é desativado. Então, eles contam todos esses números como se fossem pessoas com acesso à telefonia móvel. Mas o problema maior é que a telefonia móvel no Brasil é muito cara e 80% da população não gasta mais de R$5 por mês. Né? Isso é bastante complicado, né? É um telefone que a gente chama de pai de santo, ele só recebe ligação, mas não consegue efetuar nada. Né? Então, esses são os critérios que a banda larga hoje é expandida no Brasil. Né? Com o ambiente de convergência, a telefonia móvel, no caso 3G, a telefonia fixa, que é o ADSL, que a gente utiliza em casa, a TV por assinatura e a TV digital também, que está para chegar. E elas são mecanismos, todas as tecnologias, com capacidade de oferecer a banda larga. Né? E a nossa ideia é que essas empresas, esses outros serviços, ofereçam a banda larga como contrapartida. Ainda no processo do Fundo Nacional de Banda Larga, né, existe outro ponto muito importante do Fundo Nacional de Banda Larga, que foi a reativação da Telebrás. Né? A Telebrás ela foi privatizada na década de 90, né? E essa privatização da Telebrás foi endeusada pelos jornais da época, com o maior leilão da história, esse é o título, inclusive, da Folha de São Paulo, de 1998, né? Pela venda de 22 milhões, que foi o preço vendido naquele período. E vale lembrar que o preço correto eram 40 milhões, eles fizeram uma redução em cima da hora, das avaliações, e inclusive o Ministério das Comunicações comentou recentemente que isso foi um preço de banana e que a privatização das telecomunicações não trouxe retorno nenhum ao Estado. Inclusive o mandato de deputado do senador, agora o Walter Pinheiro está aqui, a gente vai convidar para dar uma palavra também, na época entrou com diversas ações judiciais contra a privatização da telefonia no Brasil, né? Isso está registrado nos jornais da época, alegando irregularidades, que é chamado de privataria, que aconteceu na década de 90 no Brasil. A Telebrás foi desativada nesse processo, ela foi privatizada, inclusive os prédios públicos, como o da Oi, que pegou fogo no final do ano passado e que demonstrou a força do monopólio da Oi na Bahia, interferiu nos serviços de cartão de crédito, de tirar dinheiro e etc. Esse prédio foi repassado de graça para a Oi, inclusive, não está nos contratos de privatização, isso foi em vários casos do Brasil, foi um dos escândalos da privatização. Né? E se quer fazer manutenção, se quer fazer um processo adequado, inclusive o Sintec, que é parceiro nosso nesse processo, no começo do ano lançou algumas partes na cidade, falando problemas do monopólio da Oi, né, um monopólio privado, da telefonia fixa, que também é quem oferece a maior parte da banda larga em telefonia fixa para o Bahia. Além disso, a gente tem números pouco mensuráveis sobre o que a gente chama de internet pirata, que é muito comum nos bairros populares de Salvador, e os pequenos provedores, que são muito fortes, não só nos bairros populares, mas no interior do estado também, ambas as questões. E a Telebrás, a sua reativação, o objetivo dela era, inclusive, que ela iniciasse os pequenos provedores, né, para descentralizar o mercado de oferta de internet, mas a Telebrás também sofreu um corte de quase 50%, né, para esse biênio, 2010-2011, e até agora ela não colocou um poste para funcionar sequer. Né? Isso impacta também os serviços públicos, que a professora Bonilha vai falar bastante aqui daqui a pouco. Está com números bem arredondados pelo que ela falou aqui, para passar a gente esse quadro aí da situação da banda larga nas escolas, principalmente. Né? Porque uma das contrapartidas das telas no PGMU 2 foi expandir a banda larga na escola, né? E nas escolas, e Bonilha vai explicar como é que está essa situação, o que é que a gente tem de bom e de ruim nessa história aí. Então, inicialmente eu fico por aqui, né? E aí, Nelson Preto me passou a competência de coordenar as coisas, fiz uma pequena apresentação, queria saudar também Sandra, que é coordenadora-geral do DCE, chegou aqui com a gente também, né, para engrossar esse caldo. E vamos convidar agora a professora Bonilha para fazer uma fala, né? E aí, por aí por diante, a gente vai chamando as pessoas. O Cláudio, do senador Walter Pinheiro, também acho que seria bacana vir para a mesa agora, né? E já ir se colocando, se tiver disponível, de dar uma palavrinha. Acho que é importante para esse senador. A Comissão de Ciência e Tecnologia, ele era um dos poucos deputados que a gente pode ver de esquerda, que participou historicamente da Comissão de Ciência e Tecnologia na Câmara dos Deputados. Né? Tem um acúmulo muito interessante sobre essa questão e é importante estar envolvido no debate. Bonilha e Cláudio, por favor, venham, venham falar um pouco.
Caso de capitais sem meios de conexão à internet de alta velocidade. Mas e as escolas, os hospitais, as residências, os cidadãos? Não dá mais para pensar o Brasil sem uma internet rápida, barata e para todos. Aporte essa ideia. Banda larga é possível. A Associação das Rádios Públicas do Brasil, a PUBI, apoia essa campanha.
O senador Pinheiro acabou de ligar, vai tentar chegar e estava preocupado para saber se Cláudio já estava aqui, então acho que consegue, você fazer o seu trabalho.
Okay, boa noite a todos, é um prazer estar aqui nesse debate. Hoje pela manhã tive uma reunião lá com o senador, sou assessor parlamentar dele e o conheço já de muitos anos, porque nós somos colegas na Telebahia, então vai para mais de 25 anos de convívio, acompanhando a trajetória do senador na luta pela melhoria e do acesso, da democratização da informação como um todo. Hoje ele me comentou da preocupação de poder conciliar os compromissos, mas aí a gente ficou conversando sobre esse tema e tem um aspecto aí que está sendo falado, como, por exemplo, as tecnologias que dão acesso à banda larga. Nós estamos, praticamente já existe um aparelho móvel para cada brasileiro, né? Isso houve uma velocidade muito grande nesse acesso de telefonia móvel. E o segundo momento que vai ocorrer, agora que já começa, é ter um telefone inteligente que você consiga acessar a internet e se comunicar com mais velocidade também de forma móvel. Né? Então, isso traz toda uma revolução na maneira das pessoas se comportarem, se comunicarem. E o mais interessante é que puxa o interesse das crianças com relação a querer informação, aprender a ler, a escrever. Né? Uma vez alguém me falou que os judeus, na religião deles, as crianças começam a aprender a ler cedo para poder começar a ler os assuntos lá da religião deles. Então, é uma preocupação constante. Então, na medida que um menino está de frente do computador, quer acessar o Orkut, tá, né, que a gente sabe que hoje, com 5, 6 anos, toda criança já tem essa facilidade para interesse nesse sentido. Então, isso é bastante estimulante. Cabe aos poderes, né, no caso federal, estadual, municipal, dentro das suas esferas, e os seus representantes, né, os políticos, em democratizar esse acesso e procurar não criar reserva de mercado. Então, por exemplo, há um interesse do Senado de disponibilizar o iPhone para os senadores, né, no sentido de que haja essa facilidade de contato e tal. O senador Pinheiro levantou logo a questão: por que só essa marca? Essa marca é boa, mas existem outras marcas, né? Então, para facilitar que haja a liberdade de escolha, que é uma preocupação que ele sempre tem, né? Então, com relação... ele participou esse final de semana do Fórum de Líderes do Brasil, que tinha 60% de empresários que representam 60% do PIB brasileiro, estavam lá em Comandatuba, a previsão que a presidente Dilma iria também participar, e lá ele foi como representante do Senado para fazer uma palestra, e abordando essa questão de ciência, tecnologia, comunicação, a preocupação do momento dele, entre outras, né, é a criação de um centro de monitoramento de emergência, que é uma exigência aí da FIFA, da Copa, tudo isso é comunicação, para a gente ter serviços integrados, que a pessoa receba pelo celular informações de congestionamento do trânsito, de questão de defesa civil, como é que a gente tem visto essas catástrofes que têm ocorrido no Rio de Janeiro, no sul do país agora, Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, a gente tem que disseminar ao máximo a velocidade da informação. E o Rio de Janeiro agora está implantando um sistema de sirenes, né? Eles têm um centro de monitoramento lá no Rio de Janeiro, que é um dos melhores do mundo, com 30 serviços, num prédio só, integrado. Então, tudo isso precisa de acesso, de banda larga, para que a população tenha maior proteção, tenha maior rapidez nas decisões de se defender diante dos transtornos, naturais ou não, que ocorrem atualmente. Né? Então, ele sempre foi um defensor dessa questão do software livre e todos os outros aspectos relacionados a esse assunto. Então, espero que ele consiga chegar para poder dar maiores detalhes a respeito desse assunto. Era só isso. Obrigado.
Agora, vamos passar a fala para a professora Bonilha. Antes, fazer algumas menções que chegaram aqui. Julieta Palmeira, na União Brasileira de Mulheres. Júlio Santana, da UEB, Fernando, do Portal Vermelho Bahia também, o pessoal que está congregando a campanha, apoiando para a gente no debate. Passa a professora Bonilha agora. Mais um esporte? Vamos
descer. Navegar nas redes sociais, ver um filme ou um vídeo na internet, baixar músicas ou novos programas, só mesmo com banda larga, preços justos e alta velocidade. Mas quantos têm esse privilégio? Já pensou nisso? Banda larga é um direito seu. A Associação de Rádios Públicas do Brasil, ARPUBI, apoia essa campanha.
Então, pessoal, graças à banda larga, inclusive, tem um pessoal acompanhando o debate pela rádio também. Mandar um alô para os ouvintes do debate no virtual, que propaga para outros. Temos já temos quatro. Sete. Aí, já voltava.
Sete conectado, mas quem fala chega do
ouvido. Ah, ó, bom saber.
Pedro. Bom, é um prazer estar de volta à FATEC, eu estou de um ano afastada, e novamente aqui, e quero registrar também a presença dos meus alunos da disciplina Educação, Comunicação e Tecnologia, para a pós-graduação, né? Nelson registrou da turma da graduação, então registro, né, a integração entre ensino, pesquisa, extensão. Isso é fundamental, a gente prima por isso aqui na faculdade de Itaú. Bom, então, você abre para mim o meu apresentação, por favor. Bom, aqui já foi falado a questão da importância da conectividade, né? Eu vou restringir minha fala à questão das escolas, né? Mas tem que considerar que nós vivemos numa sociedade que está articulada em rede. Então, pensar qualquer uma dessas áreas, qualquer um dos âmbitos da sociedade, é fundamental pensar que esses âmbitos também necessitam e se articulam em redes, né? Redes que são mais do que redes tecnológicas. Nós hoje nos articulamos em redes sociais. Então, as redes tecnológicas vão viabilizar justamente as articulações sociais, as redes sociais, né? Que, pelos mais diferentes caminhos e pelos mais diferentes substratos tecnológicos, vão se articulando. E a escola nós consideramos como um dos âmbitos, uma das perspectivas fundamentais nessa constituição dessa sociedade em frente. Então, formar nossos jovens, formar nossos adolescentes nessa perspectiva contemporânea de articulação em frente é fundamental. Infelizmente, ainda a escola está bastante longe disso, que eu vou tentar mostrar a situação que nós nos encontramos no país, né, na presença dessas conexões, e se é que dá para chamar de banda larga, né? Estou chamando ainda de conexão, ainda estamos muito longe de uma banda larga, né, efetivamente na sociedade, seja na escola, seja nos diferentes âmbitos, né, que nós já temos até aqui. A campanha é justamente para a gente provocar, buscar, né, pensar efetivamente uma banda larga, né, e não uma conectividade que praticamente não dá para fazer muita coisa, principalmente aquela que nós temos na escola hoje, bastante problemática. Tá certo? Para começar, então, eu quero mostrar alguns números aqui para vocês sobre o uso das tecnologias no Brasil, a pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que desde 2005 vem apresentando anualmente, né, os dados, né, do tipo de domicílio de usuários. Eu trouxe aqui a de 2009, para a gente dar uma olhadinha na situação da conectividade, né, dos dispositivos que acessam a internet no país. Né? Então, nós temos aqui, foi, em 2008, foi a primeira vez também que se separou a pesquisa em área urbana e área rural. Então, essa aqui é o segundo ano que nós temos um destaque para o âmbito rural, que é o mais dramático, mais problemático hoje, né, conectividade na zona rural. Então, nós temos aqui os dados, né, e, então, há menos de 3 meses, né, então nós temos no país total 19%, na zona urbana 43%, na zona rural 18%. Mas o que mais salienta assim, para a gente é quem nunca acessou a internet, quem nunca teve contato com esse contexto, né, das redes, com esse contexto tecnológico, contexto da cultura digital. Então, nós temos 55% da população brasileira nunca teve acesso à internet. Na zona rural, 77% da população. Então, esse é um dado que para nós é fundamental, precisamos pensar as políticas públicas. Como é que isso está? Não só a questão do acesso, mas a questão da vivência desse contexto, de compreender esse contexto, de operar nessa lógica de rede. Como que isso vai chegando à população? Por favor. Tá? E aí, então, aqui nós temos os dados da mesma pesquisa sobre o local de acesso individual à internet. E aqui, dados muito preocupantes. Né? Então, levanta-se em casa, no trabalho, na escola, na casa de outra pessoa, no centro público de acesso, no centro público de acesso gratuito e no centro público de acesso pago. E aí, o que mais se destaca, negativamente, é o acesso na escola. Né? No Brasil, daqueles que acessam a internet, apenas 4% acessam na escola. Né? E apenas 1% nos centros públicos de acesso gratuito. Isso é bastante preocupante. E aí a gente vai perceber que na zona rural esse número se inverte. Né? Na escola e nos centros públicos de acesso é onde se destaca o acesso, justamente porque individualmente nos domicílios não tem esse acesso, não chega. Né? Então nós temos esse quadro e me parece que um dos focos, principais focos das políticas públicas, tem que ter um investimento justamente na escola e nos centros públicos de acesso. Né? Então, nós temos esse dado e esse dado ele é um pouco contraditório com os dados da conectividade nas escolas. Então, por um lado, a população declara que não acessa na escola, por outro lado, há os dados do governo para mostrar que existe conexão na escola. Então, o que está acontecendo? Por que se tem conectividade na escola, os meninos não acessam? Então, o que é que vai acontecer nesse trânsito da conectividade no país? Ó, então, nós temos aqui os dados, né, do Censo Escolar 2010, né, do INEP. E aí, o censo vai mostrar que as escolas de ensino médio no país, 94,3% são conectadas. Então, isso já é quase a universalização das escolas. Ainda não, mas estamos perto. 70% das escolas de ensino fundamental são dos anos finais e 39% das escolas dos anos iniciais de ensino fundamental. E aqui nós vamos perceber que se encontram a maior parte das escolas da zona rural, justamente que atendem aos anos iniciais do ensino fundamental. Então, nós temos esse quadro, esse dado do censo escolar desse ano. Melhorou? Tá? Então, nós temos esse dado que saiu agora do INEP, né? Os dados que as escolas, em tese, muitas escolas estão conectadas. Mas por que, então, esse acesso não acontece na escola? Por que os meninos não estão usando essa possibilidade? Por favor. Então, uma aquilo que eu falava antes, né, do pouco acesso nas escolas rurais, nós vamos ver, então, uma outra pesquisa de 2010 também, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, né? São os ruralistas aí. Então, fizeram um estudo nacional das escolas rurais. Quem fez a pesquisa foi o Instituto Paulo Montenegro e o IBOP. E aí nós temos um dado que é dramático e que me parece que é o nosso principal problema na educação no Brasil, é justamente as escolas rurais. 92% das escolas não possuem acesso à internet. 72% não possuem computadores. 46% apenas das escolas possuem rede elétrica adequada. E aí nós temos um problema que nós não podemos pensar apenas a conexão banda larga, nós temos que pensar a possibilidade de ter também. Então, uma das questões é a energia elétrica. Então, nós temos um programa, que é o Programa Luz para Todos, que era para ser universalizado, a cobertura em 2010, já foi prorrogada para 2011, que não atendeu a todos ainda, né? Mas, se nós pensarmos as escolas rurais, que tem um universo de mais ou menos 95 mil escolas no Brasil, escolas rurais, nós temos aí 46% delas apenas com uma rede elétrica minimamente adequada para operar com qualquer tipo de aparelhos tecnológicos eletrônicos. Tá? E mais um dado, que é preocupante também, 70% dessas escolas não possuem biblioteca. Então, a questão da conectividade é fundamental, inclusive, para o acesso às informações e ao conhecimento nessas escolas. Né? Isso não inviabiliza e não significa que nós não precisamos brigar também por biblioteca em todas as escolas. Mas é um conjunto de informações que vai nos constituir um panorama da situação das escolas, especialmente das escolas do campo hoje no Brasil. Então, são escolas que não têm energia elétrica, são escolas que não têm conexão, são escolas que não têm computador, são escolas que não têm biblioteca. Né? Então, como é que nós vamos trabalhar e pressionar? Então, pressionar por política pública para atender a esse universo educacional é pressionar por um conjunto, né, de políticas que dêem conta, né, das condições mínimas básicas para uma educação desses jovens, né, na sua especificidade, no seu contexto. Então, o que mais tem acontecido é migrar os alunos das escolas do campo para as escolas da cidade, privando, descomprometendo então, o Estado brasileiro de oferecer esse serviço no local de origem. Então, tira o menino da sua localidade, pressupondo que na zona urbana esses serviços estão atendidos. Não é bem assim também. Então, o que nós temos hoje de programas para atender as escolas? Né? Basicamente, nós temos 4 programas apenas de conectividade para as escolas. Um deles é o GESPAC, que é o mais antigo, né? Que é a conexão por satélite, principalmente por satélite, que é um programa de 2002, foi reformulado pelo governo Lula em 2003, porque em 2002 o governo FHC ele apenas oferecia conectividade aberta para acessar sites do governo. Depois ele foi reformulado, então, para poder ter todo tipo de acesso. O que nós temos hoje? Os dados oficiais são esses dados são de 2010. Né? São o quê? Temos 4.750 municípios atendidos, com 11 mil pontos de presença. Esses são os dados oficiais do GESPAC. Mas existem notícias, embora não sejam dados oficiais, sejam notas que saem, né? De que esse número já aumentou para 13 mil pontos de presença e que está atendendo todos os municípios brasileiros, que são 5 mil e alguma coisa. Tá? Então, o que isso quer dizer? 13 mil pontos de presença para 5 mil municípios, isso dá 2,3 pontos de presença em cada município. Né? Considerando que nós temos escolas, telecentros, postos de saúde, postos militares que são atendidos com esse programa, significa que quando o município tem uma escola atendida pelo GESPAC, já tem um bom número. Então, vejo que a cobertura ela é dramática. Mas o que acontece? Esse é o ponto, esse é o programa que está atendendo justamente a zona rural. Então, nós estamos com antenas GESPAC nas escolas do campo que têm conectividade. Só que essas escolas, elas recebem um link de 512 kbps. Então, vejamos uma escola, né, com um link desses, o que é possível fazer? Então, um consumo muito básico desses serviços menos pesados que pode ser feito uma navegação simples. O que o GESPAC está atendendo também são os polos da OAB no interior do país. E esse, aí o link sobe para 2 megabytes. E aí também é uma 2 megas também dá para fazer muita coisa num laboratório com 40 máquinas, que são os laboratórios dos polos da OAB. Né? E agora temos as escolas do UCA, que também estão percebendo várias delas com antenas GESPAC. Né? E as antenas, a conexão está com 1 mega. Então, eu visitei uma escola do UCA em Santa Catarina com antenas GESPAC, ligava 10 UCAs, e já não navegava mais. Né? Então, até porque depende das condições atmosféricas para o sinal chegar, então é nominal 1 mega. mas quanto efetivamente chega a banda, é bem menos que isso, dependendo das condições de cada região. Então, nós temos esse programa, que é um programa mais antigo, que existem várias notícias de que ele vai ser ampliado, mas que ainda não atende efetivamente a mínima necessidade de que as escolas e da região rural brasileira. Aí temos o Banda Larga nas Escolas, que é o acordo do governo com a Oi, né, com a conectividade ADSL, e esse programa de 2008, né, com todas as problemáticas dele, e aqui nós temos uma outra incoerência nos números. Nós temos anunciado oficialmente pelo MEC 57,6 mil escolas públicas urbanas conectadas até o final de 2010. E a porcentagem anunciada é de 91,6%. No entanto, né, nós temos um universo, de acordo com o Censo Escolar de 2010, de 194.939 escolas públicas de ensino básico no Brasil. Né? Se 95, mais ou menos, são da zona rural, sobram 100 mil na zona urbana. Só que, se 57,6 é 91%, isso significa que estão contabilizando apenas 62,8 mil escolas urbanas. Então, esses números não batem. Então, o que é que está acontecendo aí? Quais são os números efetivos de escolas ou de conectividade? Então, esses números estão sendo ajustados de acordo com os interesses aí em pauta. Então, nós temos essa conexão é de 2 megas, está chegando às escolas, né? E também é uma conexão muito, muito, muito baixa para dar conta das demandas de uma escola. Tá? E a gente já vai chegar quais são as demandas de uma escola. Temos ainda um programa de telecomunicações rurais, foi lançado em julho de 2009, e até agora, nada. Não temos nenhuma notícia. Era para ter começado o programa até o final de 2010, mas no final de 2010 nós tivemos apenas, em dezembro de 2010, a regulamentação sobre a canalização e as condições de uso. E foram alocadas as subfaixas de 451 MHz a 458 e 461 a 468 para a zona rural. Então, o único dado novo desse programa é esse. Então, nós estamos esperando que alguma coisa seja feita para atender a essa vasta região rural que nós temos no Brasil, né, com esse número de escolas. Eles estavam anunciando o atendimento de 80 mil escolas rurais. Isso não é a totalidade do universo das escolas rurais brasileiras, são 95 mil. Então, nós temos aí já uma defasagem. Então, quando o Pedro fala que não é universalização, é sempre, né, coloca um número que impacta, mas que efetivamente não atende a todo o universo de escolas que nós temos no país. Né? Então, esse programa está parado, está esperando que seja dado andamento, né, e ele está, esses programas todos, em princípio, é para estar incorporados no Programa Nacional de Banda Larga, no PNBL. E o PNBL está desde maio de 2010 aí, né, e cada vez em câmara mais lenta, não anda, não acontece. As 100 primeiras cidades foram selecionadas, eram começar o processo em 2010, já foi prorrogado para abril de 2011, né, e ainda só tem 100 cidades que atendem apenas o anel sudeste e nordeste dentro do POP das estatais, né? E é para atender apenas 50%, 50 quilômetros distantes do POP, então municípios até 50 quilômetros. Ou seja, nós teremos uma faixa com 100 municípios atendidos e o restante da região nada. Então vejamos a Bahia, por exemplo. Nós teremos o litoral da Bahia, né? É importante, mas o restante da Bahia, nenhuma previsão ainda, né? Até porque a próxima etapa é para atender norte estudo, não amarece novamente. Então, nós temos aí, então, muito lento esse processo, né? Não vai dar conta das demandas que estão chegando, especialmente para a educação, né? Que são demandas, que são demandas que exigem banda larga mesmo. E aí, eu trago aqui para a gente analisar um pouquinho o próprio conceito de banda larga do Programa Nacional de Banda Larga. Né? Então, o que, em primeiro lugar, eu falo em banda larga, o que é banda larga? Qual é a velocidade necessária para banda larga? E é interessante o conceito que eles dão, que é caracterizado pela disponibilização de infraestrutura de telecomunicações que possibilite tráfego de informações contínuo, ininterrupto e com capacidade suficiente para as aplicações de dados, voz e vídeo mais comuns e socialmente relevantes. Então, quando nós vamos pensar isso na escola, né, o que, que significa tráfego de informação contínuo, ininterrupto e com capacidade suficiente? Então, o que nós temos nas escolas com o GESPAC, com banda larga na escola, né, não atende minimamente esse requisito. Então, ele cai o tempo todo, ele não é contínuo e ele não tem capacidade para aplicação de dados, voz e vídeo, os mais comuns. Então, mais nada consegue navegar numa página simples de internet. Então, vejam que esse conceito a gente precisa também ligar para que seja uma banda interessante. E o próprio documento básico do programa vai anunciar como nas condições tecnológicas que nós temos hoje, com o tipo de dados que nós estamos circulando hoje, uma banda no mínimo de 8 megas. Então vejam que isso significa que temos muito que andar com esses programas que estão chegando na escola. Como é que nós podemos pensar numa escola com um link de 512 kbps quando a escola precisaria de 8 megas para poder fazer um trabalho que implicasse as diferentes linguagens? Né? Porque pensar que a escola é apenas um espaço de consumo de informação é reduzir a escola, né, a uma instituição transmissora de conhecimento. Quando nós na educação hoje já estamos falando e há muito tempo criticando esse modelo de escola e trabalhando a perspectiva de se tornar a escola, então, produtora, né, de diferentes tipos de linguagem, de socialização, de comunicação, ou seja, de incorporar todas as dinâmicas e possibilidades que estão presentes no contexto da Web 2.0 e agora já chegando ali na Web 3.0. Então, a escola hoje requer, e a gente tem brigado muito, tem formado os professores nessa perspectiva, de trazer para a educação as perspectivas da participação, da produção e da comunicação próprias da Web 2.0 trazendo a escola. Então, se eu estou requerendo uma escola que incorpore essas dinâmicas, eu não posso pensar numa escola com um link de 512 kbps. Eu preciso pensar numa escola com, no mínimo, 8 megas. Então, nós precisamos pensar que banda larga é essa. Não adianta só brigar por banda larga. Não adianta não ter o nome de banda larga e efetivamente não dar conta minimamente desse tráfego ininterrupto contínuo, né, de dados, voz, vídeo, dos mais comuns que sejam. Então, isso é uma necessidade de vários âmbitos da sociedade, mas principalmente da escola, onde nós estamos formando nossos jovens, nossas crianças, para atuar nesse contexto contemporâneo, que é um contexto marcado pelas redes tecnológicas, redes sociais. Tá? Então, o que nós trabalhamos no nosso grupo de pesquisa com o Nelson há vários anos, dizendo o seguinte: a infraestrutura é uma condição necessária. Nós precisamos da infraestrutura. E aí não é só a banda larga, nós precisamos também de computador. Nós precisamos, né, de todos os artefatos tecnológicos necessários para a conectividade. Porque existe uma cultura no Brasil de que aquilo que já está sucateado nas outras esferas manda para a escola que serve na escola. Então nós temos que parar com essa cultura de que achar que a escola qualquer coisa dá conta e é suficiente. nós queremos efetivamente condições de trabalho para trabalhar no máximo que as condições tecnológicas nos oferecem. Então, nós queremos formar nossos jovens efetivamente vivenciando esse contexto com tudo que ele oferece, com todas as potencialidades que ele tem. Então, é condição necessária, mas não é suficiente. Nós precisamos pensar também o que fazer com isso. Então, a escola precisa se articular, né, e a sociedade como um todo, para, tendo uma banda, né, tendo conectividade, que banda é essa, o que ela nos oferece, que possibilidade ela nos dá e o que nós queremos. E o que nós queremos é sempre mais. Então, nós queremos, temos que brigar sempre por mais condição de infraestrutura, inclusive por energia elétrica, naquelas escolas que não tem, para que a gente possa, então, transformar aquilo que Nelson diz há muitos anos, né? Transformar os nossos sujeitos sociais, não de simples atores sociais, em autores. Né? E para ser autor em rede é necessário banda e banda larga, né? Que possam ser produtores e socializar a sua cultura, os seus espaços, o seu conhecimento, as suas informações, os seus contextos de origem. Então, nós queremos efetivamente a autoria, a produção da cultura, cidadania e conhecimento a partir dessa articulação em rede. E para isso, a escola é um ponto fundamental, é um ponto chave, porque ali estão sendo formadas as nossas gerações que vão se articular socialmente. Tá? Então, esse é um pouquinho do que a gente está fazendo, que a gente vem discutindo e que eu trouxe para a gente poder debater assim, alguns dados que estão preocupantes. Tá certo?
Obrigada. Aconteceu a primeira Conferência Nacional da Comunicação. Representantes de empresas, poder público e sociedade civil debateram e aprovaram mais de 600 propostas para melhorar e democratizar a comunicação. Chegou a hora de tirar o papel e torná-lo realidade. Campanha do Movimento pela Democratização da Comunicação. A Associação das Rádios Públicas do Brasil, a CUB, apoia esta campanha.
Vamos saudar mais presentes aqui. Só prestando atenção, de um. Deputado estadual da Assembleia Legislativa e o deputado estadual Álvaro Gomes também, que tem uma iniciativa importante com o Corpo de Setor de Telecomunicações, que é o Fundatarismo da Assinatura Básica da Telefonia Fixa. A gente estava falando aqui que é uma tecnologia fundamental para a expansão da banda larga. E a presença de vocês dois é muito importante também, porque a gente quer sair daqui, a gente sabe que provavelmente Pinheiro também é uma passada aqui do senador. A ideia é a gente sair daqui com um projeto de um grupo de trabalho, né, formado pelo governo do Estado, pelos parlamentares, para a gente diagnosticar e apontar caminhos para a expansão da banda larga na Bahia hoje, com participação da sociedade civil, que é um dos lemas da campanha Banda Larga em nível nacional. Né, que a sociedade civil participe desse processo do Fundo Nacional de Banda Larga. Né. A fala da professora Bolívia, ela falou que, ou dá uma citada de outras pessoas. Pessoas em falar também, transformar isso em uma espécie de ato possível, para falar do Estado Álvaro Gomes, até convido para a minha mesa, por favor. Vocês se incomodam? Para falar, né? Você que a Assembleia Legislativa pode envolver o que já está envolvida no tema. Né? A professora Bolívia tocou uma questão importante para a banda larga hoje, que é a questão da infraestrutura, que é o grande gargalo do Plano Nacional de Banda Larga. Né? A infraestrutura, como a gente ia falando, o Brasil fez uma opção de transformar, nos anos 90, as comunicações que era tida como um monopólio natural do Estado, né? No processo de privatização, como a gente comentou hoje no mesmo. E esse processo de privatização dos monopólios antes naturais, como as telecomunicações, ele não trouxe resultados nesse daquilo que foi esperado. Né? Embora se propague, como a gente falou, de operação de modo chegou a muita gente, e é verdade que chegou, mas ainda as condições de infraestrutura estão na mão de grandes empresas pelas aplicações. O IPEA fez um relatório no ano passado que apontou isso de forma muito contundente, né? Que a expansão das telecomunicações no Brasil hoje, ela refém de grandes empresas de telecomunicações, né? O Plano Nacional de Banda Larga enfrenta dificuldades para ser tocado por causa disso, né? E a reativação da Telebrás tem um papel estratégico nesse processo também, é bom a gente frisar isso no debate, principalmente para os órgãos públicos, para serviços públicos essenciais. Bonilha deu a noção da educação, mas tem um tema muito importante que está nessa seara também, que é o ecólogo. Né? Milton Lopes falava hoje lá na Rádio Multicultura, né, que hoje o controle social sobre os gastos públicos, sobre o direcionamento de nossas políticas, em boa medida pode ser feito pela internet. Né? O cara não precisa ir lá numa biblioteca, numa remarcação, pedir uma autorização, fazer um documento e por aí vai. Ele pode abrir um site e saber como é que foi direcionado aquele recurso para a sua escola, como foi direcionado o recurso para a sua rua, como é que está a atuação dos parlamentares. Então, assim, o controle social, a participação das políticas é fundamental com o processo de expansão da banda larga, que envolve a educação e utilizar também essas tecnologias. É. E outro dado importante é que o Banco Mundial fez um levantamento de que a cada 10% de expansão da banda larga numa sociedade, né, ou seja, quando ela aumenta 10% na população, ela significa 1% no aumento no PIB de um país. Então, a gente não está falando só de questões materiais, a gente está falando de um processo econômico no qual o Brasil hoje precisa se inserir. Se ele quer assumir um protagonismo político e econômico internacional, ele não vai conseguir se não fizer esse processo de expansão da banda larga. Vou passar para o deputado Álvaro Gomes aqui, dar uma faladazinha.
Então, prazer muito grande estar aqui participando desse processo, né, da campanha Banda Larga pela Direito Social. Gostaria de falar também como membro da mesa diretora da Assembleia Legislativa, em nome da própria Assembleia Legislativa. Eu entendo que é importantíssimo a participação da Assembleia Legislativa nesse processo. Já existem algumas iniciativas, algumas proposições que vêm nesse sentido, proposições mais gerais, proposições de parlamentares, e nós precisamos realmente avançar nesse processo. Isso significa a democratização dos meios de comunicação, contribui. Existem iniciativas na Assembleia Legislativa, alguns projetos que vêm um pouco nesse sentido, e um dos projetos que se transformou em lei é o fim da chamada tarifa assinatura dos telefones, que parecia uma luta impossível, mas que nós temos possibilidade de vencer essa batalha. Nós transformamos em lei. Infelizmente, isso foi uma luta muito difícil, transformamos em lei. Infelizmente, a ministra Ellen Grace concedeu uma liminar às empresas de telefonia, mas nós tivemos recentemente conversando com o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, que tem exatamente a mesma posição nossa, né? Ele concorda plenamente e a posição dele já manifestada em votos anteriores, em situações semelhantes, de que o Estado ele tem competência para legislar, porque não se trata de uma legislação sobre telecomunicação, mas sim sobre relação de consumo. Então, é uma batalha que está em curso, mas que é importante também para a expansão aí, da internet, banda larga, porque é preciso os telefones fixos em alguns casos. E a gente vem travando também essa batalha com outros projetos, outras iniciativas, outras ações na justiça, né, para permitir e para que a gente possa avançar na universalização da internet. Porque a gente sempre tem colocado lá a questão da telefonia, a questão da internet. há muito tempo deixou de ser luxo, passou a ser uma necessidade para o desenvolvimento, passou a ser uma necessidade real e um direito, um serviço essencial, um direito de todo cidadão e cidadã. Então, a gente tem, eu tenho sempre colocado essa questão e nós temos sempre lutado para que a gente possa avançar nesse processo. Por isso, eu não poderia deixar de participar aqui desse ato importantíssimo, né, desse ato fundamental, que pode contar não apenas com o Álvaro pessoa, cidadão, não apenas com o Álvaro como sindicalista, bancário, como deputado, mas como parlamentar, mas também pode contar com a Assembleia Legislativa da Bahia nesse processo, para que a gente possa avançar naquilo que for competência da Assembleia Legislativa. Nós estamos discutindo lá a questão da frente parlamentar, né, a formação da frente parlamentar pela democratização da mídia, né, incluindo todas essas questões, né, e vamos avançar nesse processo. E aí pode contar com todo o nosso apoio, pode ter certeza que a Assembleia Legislativa da Bahia dará a sua contribuição a esse processo justo, esse processo que é um direito de todos nós. Então, eram essas considerações iniciais que eu gostaria de fazer.
Beleza aí.
Saudar mais algumas presenças aqui. Paulo Volta, do Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações do Estado da Bahia. A gente estava comentando que chamou a atenção no começo do ano algumas faixas do sindicato falando sobre o monopólio da Oi no Estado, né, e os impactos sobre os trabalhadores e sobre os serviços também de telecomunicações. Né? Então, acho que é importante a presença do sindicato aqui, né, nessa atividade. Outra é Sandra Munhoz, da Articulação Mulher e Mídia, também teve uma baita atividade ano passado, convergando diversas mulheres para se inserir nesse processo de inclusão digital, na produção de conteúdo, na questão das violações de direitos humanos das mulheres na mídia. Acho que é bem importante a presença. Roseli Arantes também, da GECOM, futura Secretaria de Comunicação do Estado, né? Que na quarta-feira vai estar enviando um projeto de lei que reformula a secretaria, né? Transforma a secretaria e também institui o Conselho Estadual de Comunicação. Né? Inclusive, vocês estão todos convidados a participar no café da manhã, na quarta-feira pela manhã, então vai, o governo vai apresentar lá o... Vou falar, vamos encher lá para a gente ter uma participação, né? Que é uma atividade que o governo chamou a sociedade civil para dialogar sobre o Conselho de Comunicação. E uma das atribuições desse conselho é acompanhar a questão da inclusão digital no Estado. Né? Está lá entre as suas diretrizes do conselho e se faz importante a gente estar atento a esses encaminhamentos. Né? Eu acho que seria bacana para as pessoas falarem também. Assim, né? Mário, Niltinho. Eu não sei se o microfone vai até aí. Vai, eu tava, eu tenho um perfil.
Estamos com mais de 10 conexões na rádio, agora 7 vivo. Bastante gente também no chat, bastante não, tem algumas pessoas no chat. Então, acho que. E o pessoal de São Paulo avisando que estão acompanhando, então estão assistindo ao vivo também. Eu acho que então temos espaço para botar a boca no mundo aí. Quer aproveitar para a nossa banda não larga?
Pode. Se a gente não ficar encanhada de energia, a gente vai para ela. E vai fazer. Alô? Alô? Aí, pronto.
Ok. Boa noite a todos e todas. Bom, primeiramente, eu estou aqui falando em nome do IDEF, nosso diretor-geral Paulo de Pedro, na cidade, está viajando, e, enfim, o Instituto de Rádio Difusão do Setor da Bahia, que está presente também nessa luta, e também falo em nome da APUB, Associação das Rádios Públicas do Brasil, que desde o início das discussões, da pré-conferência, está juntos aí nessa luta. E a gente entende que a questão da democratização da comunicação, ela é uma tema-chave. É por isso que, institucionalmente, a gente colocou desde o começo como uma entidade que volta diretamente para essas questões. Hoje nós temos 54 rádios associadas em todo o país, emissoras das 5 regiões do país, emissoras universitárias, emissoras ligadas a governos estaduais, emissoras ligadas a governos municipais. E, enfim, a nossa função aqui na campanha, nessa movimentação, é justamente fazer com que a gente tenha o melhor, que é o que a discussão. A nossa missão é a discussão, ou seja, é pegar todas essas discussões e tentar colocar ao, um número maior de pessoas. Né? Então, a gente também, assim como o deputado Álvaro, colocar a Assembleia Legislativa, eu, enquanto presidente, recém-eleito aí, presidente da associação, coloco também a CUB como uma associação que forma essa cadeia de rádios. A gente tem feito algumas experiências bem bacanas, ainda experimentais, que ainda não temos uma banda larga possível, embora a gente para pegar áudio pela internet seja mais fácil, mas estamos já pensando em um projeto onde a gente possa estabelecer um sistema de rede de emissoras públicas para pautar e para discutir essas questões importantes. Então, vocês foram ouvindo alguns esportes, nós produzimos hoje, nós estamos rodando as 54 emissoras, 6 esportes, 3 deles falando sobre banda larga, 1 sobre a democratização da comunicação de um modo geral, e 2 falando da questão da necessidade da discussão de um novo marco regulatório para as comunicações do país. Então, esse é um tipo de ação que a gente vem desenvolvendo com campanhas internas, né, entre as emissoras associadas, para que a gente consiga despertar o nosso público ouvinte para temas importantes. Né? Na época da conferência, tanto da Bahia quanto da Conferência Nacional de Comunicação, fizemos a mesma campanha e é muito legal que a gente rapidamente recebe adesão de ouvintes e de pessoas que se tocam. Né? De repente, o que a gente conversa muito, o que a gente discute muito internamente, é que o tema da comunicação e da sustentabilidade parece tão distante, né, das pessoas, que quando elas ouvem um simples spot de rádio, ela percebe que ela tem um direito, né? Ela tem direito a várias coisas, ela tem direito a se comunicar, ela tem direito a produzir conteúdo, ela tem direito a ter acesso a uma banda larga, ou seja, ela tem direito a ter acesso a toda a diversidade cultural. Né? Então, a CUB se coloca então nesse contexto, como essa rede de emissoras, e que vale lembrar, uma rede de emissoras que é um mosaico de ideologias políticas. Isso é o mais interessante que a gente tem conseguido trabalhar, porque tem muitas emissoras ligadas a governos estaduais, que é do PSDB, é do PT, é do DEM, é do PCdoB, enfim, isso é muito legal, porque a gente está conseguindo estabelecer uma rede suprapartidária para uma comunicação realmente pública nesse país. Entendendo também que uma rede de emissoras públicas ainda para se construir de fato, ainda falta muito ainda nesse país. Passa pela questão do financiamento, pela autonomia, né, de sustentabilidade das emissoras. Muitas delas ainda não conseguem ter uma autonomia editorial, né, principalmente aquelas ligadas à universidade. Por incrível que pareça, temos universidades ainda que exercem um poder muito grande do reitor nas suas programações, assim como de governos estaduais também. Bom, isso é uma discussão muito ampla. Só coloco aqui então a CUB como aliada nesse projeto. E o que a gente tem de melhor, que é a difusão, né? Então, colocando então aqui na Bahia, a Rádio Educadora e a CBE. Hoje a gente teve uma estrutura com o Pedro e Miltinho, da Cipó, Pedro foi com o TVE Revista, vamos ter a gravação do TVE, do programa TVE Debate, na TV Educativa na semana que vem, e vamos estar rodando esses esportes. E estamos abertos, a nossa ideia é que nos faltem todos as entidades, né, que nos faltem para a gente poder fazer matérias, fazer entrevistas. E o mais interessante, pegar todas as diferentes. Os diferentes ângulos, né, de atuação de cada entidade que está nessa campanha, porque cada uma traz a sua especificidade, as suas necessidades, né, seja a escola, seja a União de Mulheres, né, enfim, a Assembleia Legislativa, seja os estudantes. diversidade também, né, da percepção do que é importante a sensibilidade da banda larga. Obrigado.
Paulo Bernardo, para ver se deixar uma palavrinha para nós aqui, ministro das Comunicações. O Josias Pires Neto, que Mariana Reis, está acompanhando pela rádio, está colocando online sobre. Já tinha dado antes, dentro da coisa aqui, então quer dizer, eu acho que essa dimensão ativista do movimento é importante, é o que a gente precisa para, inclusive, poder, mesmo contando com apoio dos deputados e vários outros deputados, a pressão social é muito importante até para fazer os parlamentares terem condições de avançar nas propostas que lá estão.
Vamos para o esporte agora? Mais um?
Nosso operador. Nosso operador pediu. Só mais um, mais um.
No Brasil, a legislação de comunicação é bom de atualizar. Do tempo não existia a internet. Precisamos de um marco regulatório das comunicações. Regras claras que favorecem a nossa arte, a nossa cultura, a nossa diversidade, construídas com a participação da sociedade. Quem pode ser contra isso? Campanha do Movimento pela Democratização da Comunicação. A Associação das Rádios Públicas do Brasil, a CUBI, apoia esta campanha.
Mais uma notinha do Twitter aqui, do Valete, dizendo que a transmissão está ótima. Ele consegue, com uma banda bem curtinha, de um velho, dividido com 20 PCs ouvindo direitinho.
Julieta Palmeira aqui, vamos a fala do
companheiro. Queria saudar pensamento e dizer que eu fui dentro do Palmeiras, da União Brasileira de Mulheres, participei do GT, que fez um projeto de comunicação, do Conselho de Comunicação. Também participo da base da entidade Barão de Itararé, que é uma entidade nacional, né, vinculada à mídia. Estão havendo lançamentos em quatro capitais simultaneamente. Né, e como nós, assim, fazem parte de um corpo, né, de pessoas que estão sendo mobilizadas, né, se mobilizam nacionalmente em função dessa questão. Então, da campanha Banda Larga com o direito seu, ou seja, de todos e todas. Né. Eu queria ressaltar, achei muito rico, né, o que a professora aí falou em relação à realidade hoje, né, que a gente enfrenta. E significa que isso tem a ver com a questão da democratização da mídia no país. Então, não é uma questão menor a questão da banda larga. Né? Se o marco regulatório é uma questão importante para nós, né? A questão da banda larga é uma coisa que dá acesso, né, às pessoas a isso, democratiza. Agora, o que, que essa campanha, né, qual o significado dela, né, além de ser uma coisa importante que todos nós consideramos? É porque existe hoje, né, um grande enfrentamento com setores privados da comunicação. Essa é a questão. Então, a campanha, o modo da campanha tem que estar voltado para isso. Não só do ponto de vista de que são empecilhos da implantação da banda larga, que, aliás, a presidenta Dilma colocou, já para o ministro, se não me engano, eu li isso, acho que no Estado de São Paulo, de 1 megabyte, né? Então, aquilo que a gente discutia no encontro em São Paulo, já estamos discutindo, né, já com 1 megabyte. Então, mas também, quem vai viabilizar isso? Então, as empresas privadas se mobilizam para como vai mudar a estrutura da banda larga no Brasil. Então, eu acho que essa é uma questão que a campanha precisa dar mais força, no sentido de que isso tem que ser um serviço público, né? Dar um caráter público da banda larga no Brasil. Essa é a questão, eu acho, é muito relevante no momento atual, novo, né?
porque não é possível para viabilizar a banda larga no Brasil, mesmo com as limitações que ela tem, né, que se mobilize setores da iniciativa privada. Então, nós temos que valorizar isso aqui, ele falou aqui, do IDEC, né? É, nós não temos aí uma rede pública na parte, mas é preciso que a gente comece a ver a questão da banda larga como um serviço público e viabilizado publicamente, e não submetido a interesse da iniciativa privada, dos grandes grupos privados de comunicação, que, aliás, não tem interesse nenhum. O interesse é montar alguma coisa lá lenta para poder, né? Então, isso não é o caminho. Eu queria, de fato, dizer que essa questão de encarar a questão da banda larga, como mostra a campanha, a questão do serviço público, é uma questão relevante para nós. Então, queria destacar essa questão aqui e dizer que eu tenho total interesse e acho que a gente deveria formar mesmo um grupo de trabalho para encaminhar a campanha aqui na Bahia, que já tem algumas referências, né, como a professora e o professor Nelson. Obrigada.
Só uma observação, é importante reforçar o caráter público da infraestrutura e, enquanto isso, direto e indiretamente vai acabar afetando a questão do conteúdo também, por um termo que chama neutralidade da rede. O que é? Os donos dessa infraestrutura, enquanto eles funcionam sob um modelo privado, eles podem sim, né, principalmente com a passagem da internet, com a superação do número de IPs que a gente tem hoje, e vai haver uma reformulação no tráfego de conteúdo na internet em curto prazo, né, podem sim decidir limitar quais são os conteúdos que são passados dentro da rede quando a sua infraestrutura, né, os cabos, os backbones, os backhouse, lhe pertencem. Né. Nos Estados Unidos, inclusive, recentemente, foi aprovada uma resolução do Congresso que permite que os donos da infraestrutura não obedeçam à regra da neutralidade da rede, e isso é uma questão que a campanha da banda larga, ao instituída como serviço público, acaba tocando, né, nesse ponto direta e indiretamente. Vou fazer algumas menções também do Tony Teófilo, né, do Superior de Cultura do PT, da mandato do deputado estadual Luiz Cardoso, aqui presente também, incorporando o nosso debate. E tem uma presença muito importante aqui, que é da vereadora Marta Rodrigues, né? Eu vou convidar, inclusive, para a minha mesa também. Porque a gente tem um tema que a gente não explorou aqui, mas está bem uma terminologia, que é a questão das cidades digitais, né, Nelson? E Salvador, enquanto cidade digital, não tem nada de digital ainda. Então, vou provocar com Marta Dora. Desde o interior, né? Se na capital já é ruim, ainda mais no interior, a situação é mais complicada. Então, como o Marta adora a audiência pública, inclusive a gente vai puxar uma sobre a TV comunitária de Salvador, agora para junho, né? Estamos construindo uma audiência pública na Câmara. Vamos provocar ela para fazer audiência pública também sobre Salvador enquanto cidade digital, chamar a prefeitura, ver como são as parcerias, o que pode ser feito, como a gente pautar a sociedade. Então, venha para cá, Marta, e dê sua menção aqui para a gente, um alôzinho.
Não, Pedro, eu queria saudar todas e todos, dizendo a importância do evento aqui à mesa, saudando aqui a professora, muita mulher aqui na mesa, né? É importante a gente fazer esse registro. O professor Del Freire também, que já esteve com a gente lá na Câmara, um debate também sobre o Parque Tecnológico, que está lá com a pauta sobrestando, trancada, sem cortar ainda. E a Bahia, e no nosso caso, Salvador, que perde com essa situação, com esse debate, né? Que não tem Parque Tecnológico. A gente tem em Santa Gente, e aí acaba tendo essa cidade nessa escuridão. E o desafio lançado com vocês está topado aqui. Só o meu mandato é fazer uma audiência no Espaço Cultural da Câmara, mobilizar a todas as entidades e pessoas também que têm interesse no debate e envolver também o poder público. que esse também é o motivo de uma audiência pública. É que o poder público vá e assuma também as suas responsabilidades. E isso é uma, está sendo de forma recorrente na prefeitura, por parte dos gestores e do próprio gestor. É uma cidade que cada dia que passa a gente está vendo o descobrindo que está, mas nós precisamos também provocar e apresentar as propostas. Então já tem essa que já está agendada para o mês de junho e a gente pode também ver a viabilidade ainda nesse, no primeiro semestre, aproveitando aqui o lançamento e tudo mais, a importância que tem da banda larga, que foi um assumimento também da presidenta Dilma na sua campanha, como projeto meu, com campanha. E nós temos que também fazer esse debate, como bem salientou aqui a nossa companheira de luta, de Carla Julieta. Também nós militamos ali na, no dia a dia, na busca também do espaço, nas conquistas para as mulheres. Então, Pedro, aceitamos o desafio. O deputado Álvaro também, que é uma pessoa que está envolvida, também podemos construir juntos para estar envolvendo também a Assembleia e a Câmara, para que tenha mais amplitude e que o debate também venha fluir com mais compromisso e assumimento, tanto do poder executivo, como também do poder legislativo, que não pode se omitir. Tem que estar para fiscalizar e fazer cumprir, elaborar também as leis e o orçamento da prioridade para que esse debate que tenha acesso à democratização e que o município também faça valer todo esse nosso debate, que não fique só aqui nas universidades, na universidade, na sala, que a gente extrapole, saia daqui do muro da universidade. É isso que nós precisamos fazer, pode contar com o nosso mandato, que é uma ferramenta, um instrumento da luta, para que a gente possa publicizar cada vez mais. Muito obrigada.
Professor Milton Lopes, participou da comunicação, vai dar uma palavrinha, com o Serviço Estadual de Juventude também.
Boa noite a todas e todos. Como o Pedro falou, sou Milton Lopes, da Municipal de Comunicação Interativa. É uma ONG que há 11 anos vem trabalhando, criando aí metodologias de educação e comunicação e pensando aí na questão da garantia do direito humano à comunicação para meninas e adolescentes e jovens. E que agora também faz parte, junto com o Interbos, do Centro de Comunicação, Democracia e Cidadania da Faculdade de Comunicação da UFRA. Bom, o que eu queria falar é que é muito importante que estejamos aqui hoje e que as outras cidades também estejam fazendo esse lançamento da campanha, porque eu acho que a gente acredita, né, como Spock, que esse é um ponto muito importante e, além de importante, é um ponto que toca as pessoas quando a gente fala na questão do direito humano à comunicação. A gente ainda não tinha conseguido conquistar o público, as pessoas de uma forma geral, a sociedade de uma forma geral. Não sabia como chegar até elas quando se tratava da questão do direito à comunicação. Isso não era muito claro para as pessoas. E quando a gente está falando da questão da banda larga, isso aponta para um desafio muito grande que as pessoas hoje estão mais envolvidas. Né? Então, a gente tem uma quantidade aí de pessoas que querem acessar e que se encontram aí lotando as lan-houses e comprando aí agora seus computadores e tentando sair desse lugar com uma professora colocou de apenas atores para autores, né, de um processo produzindo conteúdo, viabilizando essa troca de produção de conhecimento de forma coletiva, se tratando disso, as pessoas estão tocadas no que a gente chama de direito humano à comunicação. Isso para a gente é um avanço muito grande também no próprio movimento, que é um movimento que vem voltando aí, que já teve conquistas importantes, mas que até agora não conseguiu fazer com que a sociedade se mobilize nesse sentido. Né? Alguns debates foram feitos, principalmente durante o período da conferência de comunicação, e esse passo da sociedade civil estar atenta, né, também é um passo muito importante, visto que a gente também não conseguiu, com a questão da TV digital, da rádio digital, do que o processo que não conseguimos nos mobilizar a tempo e perdemos muito o bonde do processo e acabou que a gente teve pouca participação aí nessa decisão, que poderia ajudar muito a democratizar a comunicação no nosso país, e até agora não conseguimos dar passos muito grandes em relação a isso. Também concordo com a companheira Julieta aí, que falou que a gente teve um atraso enorme, visto que a comunicação sempre foi um direito privatizado desde sua instalação ali, mas também, além da questão com o poder comercial, a gente tem uma questão com o poder público, que a gente ainda precisa convencer o poder público de que a importância do direito humano à comunicação. Fomos o último tema a fazer conferência, e não foi à toa, né? A pressão popular ainda é muito difícil para que a gente consiga fazer com que o governo avance nesse caminho. Acho que estamos dando passos grandes, sim, mas ainda passos que poderiam ser bem maiores, e muito fruto também dessa maturidade aí também da sociedade civil organizada, que começa a ter mais força e fazer a pressão desse outro lado aqui, para que a comunicação vire, de fato, um direito humano. Também queria, para finalizar, falar que a CIPOL assume a cadeira aí da comunicação no Conselho Estadual e Nacional de Juventude, e o Conselho Nacional de Juventude colocou como uma das prioridades desse ano a questão do Plano Nacional de Banda Larga, para tentar fazer efetivar aí a participação da juventude nesse sentido, construir política pública de comunicação para essa parcela da população, que é uma parcela que utiliza muito a comunicação para fazer participação política, para fazer pressão social, inclusive para atuar aí, pela democratização da cultura, pela pluralidade de votos no país.
Newton tocou no ponto que a gente importante, que é a dificuldade de popularizar e ganhar apoio da sua fase. Né? Hoje, no Multicultura, a gente estava conversando sobre um projeto de lei de uma house, que as uma house vão ter que se cadastrar, e não ficou muito claro como elas vão se beneficiar do Fundo Nacional de Banda Larga, visto que a maioria delas são negócios familiares, não tem sequer registro. E o segundo é a preocupação sobre esse controle das informações na internet, a questão do AI-5 digital, do PL brasileiro, que ainda continua rodando o Congresso. Então, qualquer iniciativa que se coloca, vamos registrar quem está acessando a internet, quem são essas pessoas, o que é preciso fazer segurança. Basta lembrar que ao sair de casa, a gente não deixa a identidade no ponto de ônibus, em todos os lugares. Né? Se quer dar RG, ao tempo todo controlar o fluxo de informações na internet, é porque se compreende esse espaço como um espaço privado e não como um espaço público. Né? E os espaços privados, eles atendem interesses comerciais, às vezes. Não é esse o caso da internet. Né? Vamos passar a palavra aqui, tem um companheiro, por favor, se
identifique. Boa noite, Denis Soares, eu sou assessor do secretário de planejamento da Brasileiro. E como estamos discutindo hoje aqui a questão da necessidade de investimento em infraestrutura, é verdade que tanto o Estado como a União, eles estão em momento de construção dos seus planos plurianuais, né, que estão perto do orçamentário, que vão finalizar as prioridades, né, de investimento que deve estar constando nos orçamentos dos próximos 4 anos. Então, seria interessante, eu tenho lá pela Secretaria acompanhado algumas audiências pelo interior do Estado, né, da construção, né, do plano plurianual. E o que a gente percebe é que no quesito infraestrutura, a infraestrutura necessária, as comunicações, ela praticamente não é faltada, seja na sociedade civil, nem pelas apresentações do poder público municipal. Né? Então, convidá-los, o ATAR, o posto de Boa está passando o calendário de plenária no interior, que vão estar acontecendo, e que vem acontecendo, Salvador. Está em princípio marcado no dia 27 de maio, com a possibilidade de ser transferida para o dia 28, dia 27, na sexta. Acredita-se que o dado seja mais interessante para a participação. Mas aí seria interessante que a representação da sociedade civil estivesse faltando, né, nos debates sobre infraestrutura, a necessidade de investimento em infraestrutura na área das telecomunicações. E de regra, quando se fala, quando se debate infraestrutura, no interior do Estado, pelo menos, o que se coloca sempre é estradas e navegabilidade de rio, ou seja, infraestrutura normalmente para o escoamento da produção. A questão das comunicações, via de regra, fica no segundo momento. Uma outra coisa na extensão dos serviços de telefonia móvel para algumas regiões onde ela não chega ainda. Então, depois eu volto a passando o calendário, peço quatro pessoas que são responsáveis por esse processo, daqui do Estado, particularmente na região metropolitana de Salvador, e quero crer que no processo do plano plurianual da União, aí como as entidades aqui apresentadas, elas têm expressão nacional, certamente devem ser pessoas que têm cuidado também.
Ele está fazendo a intervenção nesse ponto. É importante, assim, a gente que o governo do Estado também, isso não é questão só da União, né? O governo do Estado pode muito favorecer a expansão da banda larga. No Ceará, está em construção um cinturão digital que permite atingir 80% da população. No Paraná, eles estão reativando a empresa pública de telecomunicações, né? As antigas, como aqui era pela Bahia, né, estão buscando reativar isso, para ter uma participação ativa dos estados. Aqui na Bahia também tem a discussão da redução de ICMS, né, para a expansão da banda larga. É uma questão ainda que precisa ser avaliada se realmente vale a pena essas empresas, ao reduzirem o ICMS na cobrança do serviço, elas vão beneficiar realmente a população. E agora vamos dar uma palavrinha para o quê? Fiscalização, é, porque a fiscalização sobre as telas é muito ruim, ela deita e enrola. A Anatel, onde está falando mais cedo, é considerada a agência mais capturada pelo poder privado, né? Seus conselheiros, a sua fiscalização. É um processo muito complicado na Anatel, uma agência, inclusive, que tinha um papel distorcido, a gente fiscalizava, ela elaborava políticas, e hoje o Ministério das Comunicações está revendo esse papel da Anatel, né? Coloca centralizando mais algumas questões do Ministério das Comunicações. Paulo Rogério, na mão.
Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite pelo Caribe, a pessoa que me dá essa para participar dessa articulação. Aliás, sei que realmente o Intervoz se configurou nacionalmente como uma, talvez, a principal organização que está discutindo questões específicas da comunicação, isso é bastante importante. E dizer assim, também que historicamente, nós que fizemos parte desde o início da questão do movimento de comunicação aqui no Brasil, na Santa Catarina, na Bahia, o Nilton, acho que tem o Jânio Caera, os vários que estão aqui, a nossa preocupação sempre era como popularizar um tema tão complexo, tão especializado, para que isso chegue na mesa do bar, chegue no terreiro de candomblé, na igreja, no jogo de futebol, como fazer, como é esse desafio? E talvez agora, Pedro, Nilton, nós temos oportunidade através desse projeto dessa campanha pela democratização da banda larga. Então, seria um momento oportuno, por exemplo, desenvolvermos peças para colocar nas houses, envolver diversos segmentos que não são fatores de debate da comunicação, como havia dito. Isso é bastante importante mesmo, porque a questão da comunicação, especificamente na internet, ela tem a ver com cidadania, tem a ver com desenvolvimento também, né? Países como a Índia conseguiram avançar bastante no desenvolvimento econômico através da questão da inclusão digital, da escola de desenvolvimento digital. Por exemplo, eu estava brincando no dia na palestra que esse Estados Unidos tem lá o Vale do Silício, nós aqui na Bahia poderíamos ter o Vale do Silício, um local de realmente iniciativas, pudessem produzir conteúdo para a internet, pudessem ser não apenas consumidores, mas consumidores, né, produzir conteúdo e não apenas receber. Então, assim, dizer realmente que essa campanha é importante, o Instituto Mídia Ética, que é o portal Correio na Go, que é um portal colaborativo também, 2.0, como a professora falou, né, essa coisa da tecnologia 2.0, está caminhando para 3.0 aí, também chegando essa participação popular das pessoas. Então, nós estamos tocando esse debate também no portal. E, como sugestão, assim, que nós possamos também organizar peças de comunicação, usar nosso maior potencial, que é a comunicação, para chegar as pessoas, de verdade, que têm, não têm ainda o conhecimento técnico sobre o tema, mas precisam se apropriar desse debate. Tá bom? Muito obrigado.
Paulo Volta.
Boa noite para todos os companheiros. Eu venho aqui representando esse diversos debates telefônicos da Bahia, o convite que está liberto. Alguns meses atrás já temos feito esse convite para participar desse processo de organização do debate da Banda Larga do Brasil. Eu queria, antes de mais nada, dizer, como eu estou presente, que esse debate, essa coragem do governo de iniciar um governo novo e continuar no governo de debater, disputar esse espaço na Banda Larga do Brasil é uma iniciativa muito importante, do qual, inclusive, acho que é o pensamento de todos que estão aqui presentes, que é o início do debate da disputa da mídia, do meio de comunicação no Brasil. Nós vimos o primeiro governo Lula, aos 8 anos, a gente não fez uma disputa mais acirrada sobre esse discurso do meio de comunicações, e eu acho que esse iniciado de debate do Brasil da Banda Larga é um início importante, porque a gente pode dizer várias coisas aqui que está por trás da telefonia, das telecomunicações. Todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem o celular no bolso, mas, por trás disso tudo funcionando, existem vários trabalhadores que são mutilados diariamente. Por exemplo, nos call centers, onde a maioria são jovens, hoje você pode buscar no SIM ou no SIM, onde mais tem vagas de emprego são call centers. E quem mais tem acesso a essas vagas de emprego são as pessoas mais humildes, recém-saídas no segundo grau, ainda não com a formação ideológica ainda completada, chegou à universidade, e muitos vão com o primeiro emprego para ter acesso à universidade. E boa parte desses jovens estão sendo cada dia mutilados psicologicamente, mutilados no seu estado físico, mutilados no seu estado psicológico, pelo trabalho que você tem mutilado vários jovens, principalmente na Bahia e no Brasil. Então, nós temos denunciado o Anatel, a Delegacia Regional do Trabalho, e a gente não consegue ter um retorno dentro do meio, que são fiscalizadores do setor, nesse ramo. Uma outra coisa é nas instalações das redes. O processo de banda larga está sendo articulado pelo governo, mas, paralelo a isso, nós não temos uma empresa pública, ou nós temos uma instituição que vem das universidades para capacitar trabalhadores para fazer a montagem e a manutenção dessas redes. Essas redes estão sendo feitas por empresas privadas, como eu vi até que no início cheguei atrasado, o ministro da fala da professora. Mas nós estamos montando uma rede de banda larga, um serviço do governo federal, está sendo montado por várias empresas privadas do setor, que inclusive tem também feito com os trabalhadores, estão de domingo a domingo trabalhando, principalmente depois do incêndio da Oi. Nós estamos brigando, fizemos uma paralisação na semana passada, parando 1.000 trabalhadores na porta da IGN, que é a terceirizada que faz o serviço da Oi, porque ela está correndo quanto tempo, porque o serviço dela está há muitos anos sem fazer manutenção. Deu aquela crise lá, que acabou de incêndio, do qual, inclusive, ela tem concorrente de GVT que chegou na Bahia, que está pegando aí esse processo de telefonia fixa de internet, por consequência do incêndio dela. Então, ela está botando os trabalhadores para trabalhar de domingo a domingo e estava aqui sem pagar hora extra. Então, nós fizemos uma paralisação, inclusive, convocada por mensagem de celular, foi um negócio comigo, que um trabalhador passou mensagem do outro, para os trabalhadores, e a Oi ameaçou, botar dirigentes nossos do sindicato, de volta para a base, demitir. Então, nós estamos numa guerra. Por trás desse avanço da tecnologia, por trás desse avanço da telefonia, do acesso à internet, que hoje nossos jovens estão sendo criados com outra cabeça, as crianças hoje estão tirando idade para utilizar a internet mais que a gente, os criadores que estão aqui, do que aqui estão. Então, isso é um fator que está tomando velocidade na sociedade, as manhãs avançando, agora chegou as internet piratas, a sinal de rádio que está avançando, quebrando também um pedaço da Oi, mas nós vamos debater como é que nós, inclusive, montando a banda larga do governo federal, como é que nós vamos fazer a manutenção desse rede, como é que nós vamos montar, por exemplo, falta mão de obra qualificada para trabalhar com fibra ótica. As empresas estão lá brigando com a gente para vir de outros estados, porque aqui não tem gente capacitada para trabalhar com fibra ótica. Então, como é que é a universidade, como é que o parque tecnológico vai ser só pensado lá de várias empresas privadas, vão ter um espaço do serviço público, da universidade, mas também está pesquisando, fiscalizando, capacitando vários jovens para ter acesso à manutenção e à montagem desse sistema. Então, nós vamos falar, continuando o crescimento desse setor. E só vocês terem ideia, todos aqui com celular, né? E às vezes agora todo mundo viu a mania de ter dois, três, cada um de uma operadora para ter, né, mais barato de planos e tal. Acaba que, na verdade, todo trabalhador, o que mais paga na telefonia é trabalhador, por incrível que pareça. Um cara, uma pessoa que é empresário, que tem uma linha corporativa, paga R$25, 20 centavos por mundo. Um preparo que favorece os trabalhadores do distante tem, paga R$1,10, R$1,05, 98 centavos por ligação. Quer dizer, os mais pobres são os que mais pagam. Como é que pode um negócio desse? Outra coisa que estourou agora o escândalo da Oi, no Brasil inteiro, quando privatizou a telefonia, privatizou o serviço, não privatizou os prédios. Os prédios que estão funcionando, as grandes telefonias do Brasil inteiro, estourou no Rio de Janeiro, que agora o Brasil não subiu, são prédios públicos. E o governo nem estava sentado, nem sabendo disso, agora começou a observar. Quer dizer, por trás das telecomunicações, da telefonia, da internet, existe muita coisa que está prejudicando vários trabalhadores, que está explorando mão de obra. A maioria das empresas terceirizadas na Bahia, todo mês, três meses, vamos fazer acordo coletivo novo, entrar com o processo da justiça, a empresa falha e outra, e com a mão de obra simples aquela, então hoje um trabalhador que é especializado na manutenção da rede, acabou 10 empresas em 2 anos. É, então, é um negócio absurdo que eu acho que nós, que é de paralelo a esse processo de montagem, de acesso, de ver as coisas como uma iniciativa importante, de começar toda a área tomando os espaços dos serviços municipais, público municipais, estadual, federal, nós precisamos também, aos poucos, avançar sobre a telefonia, avançar sobre todo o serviço de TV a cabo, que é outro processo também de exploração, que hoje está quase todo mundo aqui em cima, a internet a cabo, ou TV a cabo em casa, já não está mais naquela TV, né? Deveria ter vindo para ajudar o nosso povo brasileiro, que só passa novela e a novela atrás, ele passa uma novela que é outra, nós estamos todos ligando para TV a cabo, inclusive outro vilão, outro dinheiro, mais dinheiro. Na verdade, já todos têm relação. Os donos foram ex-funcionários da antiga Telés, da antiga Telemaria, e todos são sócios, e cada um abre empresa, né? Existe uma rede de controle. Né? Então, nós ficamos toda a disposição para dar transparência em todos os dados, no que é no consumo com o consumidor e dos trabalhadores que sofrem, que estão em todo esse processo.
Eu estou aqui como cidadã, por acaso, advogada. E eu gostaria de sugerir a ideia de serviço essencial na internet. Eu acho que é aí o início de tudo, de serviço essencial. A globalização e a onda atual da valorização da percepção humana, do ser humano, da sociedade, ela é garantida nos artigos da nossa Constituição Federal, entre os direitos fundamentais individuais e coletivos. E essa mesma Constituição, ela figura uma série de serviços essenciais que garantem uma qualidade de vida melhor ao cidadão. De tal forma que essa qualidade incorporou, como por exemplo, a utilização da internet. Então, por incrível que pareça, não existe lei no nosso país que defina o que é serviço essencial. Faz uma composição com jurisprudência, com isso, aquilo e outro, mas nenhuma lei define. E por mais simples que possa parecer, quem chegou mais perto é a lei de greve. A lei de greve define, na sua determinada ativa, quais são os serviços essenciais. Então ela diz, eu tive a curiosidade de trazer, ela diz o seguinte: o artigo 10 são considerados serviços como atividades essenciais. 1. Tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustível. 2. Assistentamento hospitalar. 3. Distribuição e comercialização de equipamentos e alimentos. 4. Funerários. 5. Transporte coletivo. 6. Captação e tratamento de esgoto e lixo. 7. Telecomunicações. 8. Guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares. 9. Processamento de dados e dados de serviços essenciais. 10. Controle do tráfego aéreo. E 11. Compensação bancária. Então, observamos que isso nos mostra que há uma relação de remédios, digamos assim, que o processamento de dados está ligado a serviços essenciais, onde se pode talvez nós possamos entender também a transmissão desses dados a ponto de se promover através de uma rede que possa interligar esses vídeos, ou seja, a internet. Então, não podemos desprezar essa ideia de que a internet seja um serviço essencial, só uma ideia nova. E nem sempre as coisas novas entram na mente das pessoas de forma fácil, como parte mágica, mas é um serviço essencial. E isso é preciso que se lute a esse respeito, que a empresa deve entender. Por quê? Porque todas as tecnologias implantadas na área da telecomunicação, seja por redes, radares, satélites, antenas, ou cabos de fibra ótica, isso cresceu muito, se incorporou ao costume de todo ser humano, de tal forma se retirar do ser humano da cientista. Já foi incorporada à vida humana, e se tirar vai causar prejuízo. Portanto, tornou um serviço essencial. E que esse serviço essencial seja entendido como internet. Sabendo também, só apenas a título de curiosidade, há uma diferença fundamental entre internet e web. Não é a mesma coisa, gente. A web utiliza a internet. Por exemplo, como se usa o MSN, por exemplo, se usa a internet, mas se usa a web. O web é um ambiente de documentos e usa a internet para divulgá-los. Então, vamos entender a internet como serviço essencial. E o senhor, que está aqui na minha frente, eu o apalpiei, não apalpo agora, mas o apalpiei se o senhor fizer alguma coisa aqui no nosso estado para que a internet seja um serviço essencial. Isso é novidade, isso é lei nova. Pode usar que eu elaborarei um projeto de lei sobre esse assunto.
O pessoal lá atrás também toca, está um tempão lá, já que estava um tempão lá. Mas...
Você tem muito tempo.
resolveu a ponta aqui. De 5 a 5 anos, foi construído pelo poder público, e de 5 a 5 anos, todo o equipamento do hospital deve ser necessariamente, obrigatoriamente, atualizado, né, por essa empresa que está fazendo a gestão do hospital seguro. E daqui 20 anos, que corrija do estado do Alvaro, daqui 20 anos, todo o equipamento do hospital seguro vai ser um equipamento totalmente 100% estatal. Eu estou querendo levantar esse debate, por quê? Porque existe uma tendência muito grande, e aí é fundamental, Martina, que a gente aprove o projeto do Parque Tecnológico, justamente para a gente garantir que esses pontos que o Paulo Mota levantou sobre a manutenção, né, dessa nova forma de comunicação no nosso Estado, porque o nosso Estado é uma nova forma de comunicação, tem que considerar que apenas 50%. Toda zona rural do estado tem acesso à água, né? A gente pegou o estado e tinha, se eu não me engano, 30% toda a população rural do estado tinha acesso à água. A gente conseguiu avançar em 4 anos, conseguiu avançar em 16 anos e conseguimos ampliar isso para 50%. Isso significa que 50% toda a população aí ainda não tem acesso à água, na zona rural. Né? E na zona urbana é que houve quadro que diz o governo também que a gente chegou, conseguimos ampliar 50%. A 70% da zona urbana hoje que tem acesso à água de qualidade de uso. Né? Mas, voltando a esse tema da tecnologia Martina, do parque tecnológico, né? E não ligar com esse problema, com esse exemplo do hospital seguro. Né? O hospital seguro, ele foi concebido dessa forma e o Estado não teve a capacidade de fazer a gestão do hospital seguro. Justamente porque nós não temos tecnologia, né, estatal para garantir a manutenção do hospital seguro. Mas aí houve ao Estado, claro, formular regras que fizessem com que valesse, né, um acordo que já foi cumprido por essa empresa que está fazendo a gestão do hospital seguro. A mesma coisa pode vir acontecer com a Moda Live. Hoje já está em curso, de fato, a economia de informação, o sistema Moda Live, todo o Brasil, na verdade. Faixas, né, muito específicas do território sudeste e nordeste, com a parte de todos, a minha professora. Né, mas se nós não tivermos a capacidade de aprovarmos na Câmara de Vereadores, é muito importante que a gente esteja atento a esse debate na Câmara de Vereadores para a aprovação do Parque Tecnológico, porque Salvador, o Estado da Bahia, como tudo, está extremamente atrasado em relação a esse debate. Né, Recife, se não me engano, tem 2 ou 3 parques tecnológicos já. Alagoas, do lado, tem 2 parques tecnológicos. Salvador não tem um parque tecnológico. Então, se faz essa falta de Salvador, porque eu não sei todos os marcos. Salvador tem que pôr em cá. Está no debate do Brasil, agora o BRT, a gente tem a BRT e o BRT. A gente tem a CBTU, né, que é a Companhia Brasileira de Transporte. Né? Urbano, por exemplo, você tem de novo um padrão nacional, né, padrão nacional que tem a BRT, os veículos leves e os filhos. E a única capital do Nordeste que não quer adotar, pelo menos vem, tendo enormes dificuldades, nem sabe quais são essas dificuldades, na verdade, setores empresariais, mais uma vez, tentando investir que o melhor sistema para a população de Salvador seja implantado no nosso estado, né, que é a única capital do Nordeste, Recife, Natal, Maceió, que está sendo implantado. Esse sistema presidente, foi padronizado pela CBTU, só Salvador tem a coisa debaixo. Então, de fato, a gente precisa fazer esse enfrentamento do parque tecnológico, né, implantar o parque tecnológico aqui em Salvador, e fazer com que, de fato, a gente qualifique os profissionais para que façamos possível que a manutenção do sistema Moda Live seja feita por baiano também. Então, por baiano, mas por nós, principalmente, a gente não tem também que importar esses profissionais de outras regiões do Estado ou de outros países, né, outros continentes. Então é muito importante que a gente faça esse acompanhamento na Câmara de Vereadores e que também na Assembleia Legislativa a gente consiga aprovar, deputado Álvaro Gomes, uma tarifa progressiva. Né, assim como existe esse conceito de tributação regressiva e tributação progressiva. Isso significa exatamente que uma tributação regressiva é da forma como o Brasil, os pobres pagam mais impostos enquanto os ricos pagam menos imposto. A gente precisa aprovar uma tarifa progressiva aqui na Bahia. Uma tarifa que faça com que seja refeita essa nova normalidade da cobrança de imposto, assim como o Paulo Nova expôs aqui na Cílula, de empresários de corporações paguem, né, pessoas de Cílula paguem um pouquinho de centavo na ligação, enquanto o trabalhador comum paga entre 90 e um real, Isso realmente é um debate que vem, e aí, existe uma colocação muito grande, inclusive essa questão da Ronda Larga, hoje a gente vai continuar participando na governadoria, onde o governador Jacques Wagner fechou um acordo com a Oi, eu acho que é uma espécie de meia-culpa, onde a Oi, voltando a todo instante, né, nós estamos investindo aproximadamente em todos os recursos que a gente está aplicando no Estado aqui, como vocês vão ganhar na vitrola, né, 400 milhões de reais. Né, desses 404 milhões de reais, hoje foram celebrados 143 milhões de reais, que pagam, eles estão aplicando, com a presença do secretário de Cultura lá, o secretário Guido Rubim, 18 milhões de reais na cultura do nosso Estado. Né, 18 milhões por ano. Entre esse universo, 143 milhões de reais, 18 milhões sendo aplicados na cultura do nosso Estado e também dentro de uma modalidade que, para nós que militamos também nessa política, o Rogério me corrija, mas na política de contra o faltão de negócios que tornou a política de cultura ao longo dos anos do nosso Estado, né, de justamente atender projetos sociais específicos, né, ou seja, reforçando mais uma vez a cultura do faltão, né, dos projetinhos. Outros já fizeram aqui um projetinho, já fizeram aqui, já fizeram aqui, outros fizeram aqui, outros fizeram aqui, outros
Beleza, então é. Professor Jônica, essa é live, da CNDC e da BRAF.
Boa noite a todas e todos. Essa discussão aqui, sério, que apareceriam nas práticas políticas nossas e nas atuações de Estado, na gestão de populações, quando pensam o que é banda larga. Bom, a primeira coisa que nós temos que pensar aqui é o marco regulatório que a PUC está colocando aqui. Quando a Intervolta se colocou aí da proposta dessa campanha, que foi logo acolhida pelas entidades nacionais, e as últimas primeiras e tal, a gente passa agora para esse evento que estão fazendo hoje, simultâneo, né, e agregando as unidades regionais, essa campanha tem que ganhar corpo, né, tem que ganhar mais unidades que não tiveram aqui, vários eventos, porque a gente precisa garantir o direito à comunicação, à educação, à cultura, os direitos sociais que estão na Constituição brasileira, e que na Bahia, tudo crise que apareça, os povos do Estado do Brasil, enquanto as instituições, direito, os estados e os municípios, né, têm a obrigação de garantir o pleno direito à informação e à comunicação. Eu queria que todas as instituições estaduais tivessem isso, que a Conta Nacional também tivesse isso. Mas o Nacional fez apenas um serviço de comunicação no país e tal, que tinha regras, princípios, etc., colocados, que deveriam ser respeitados e tal, e que não vão ser respeitados até agora, e que nós temos ao longo da história da comunicação no Brasil uma regulação do sistema privado de comunicação. Não temos quase nada no estatal e no público da população. Então, esse aqui agora é o resgate, na medida que estão plano integrado agora, né, do marco regulatório que estamos colocando nesse país, que o Ministério das Comunicações. Agora, né? Porque, por incrível que pareça, era tudo, mas estava na Secretaria da República, naquela civil, com o projeto do digital, que está agora no comando do Ministério das Comunicações. E observem que na Conferência Nacional de Comunicação, todo mundo ficou abismado que o discurso de Lula era o mundo digital. Um discurso brilhante com dados, informações e tal, mostrando que a radiodifusão, todo digital, que passa grande analógico para digital, tanto inseria no processo digital, e precisava passar uma muita convergência tecnológica. A sentença da radiodifusão, sentença das formas tradicionais de comunicação e tal, nós teremos um marco no cenário do mundo digital. E isso não tem como não ter no processo da convergência. O que é que pensou bem o governo do Lula quando colocou o Plano Nacional de Banda Larga? O princípio foi colocado, como o Pedro colocou aí, né? Realmente o Plano Nacional de Banda Larga é uma rede pública no Brasil, que nas pontas poderia fazer um contrato com as privadas, poderia fazer agora em ligação com a iniciativa de prefeituras de governo do Estado e com a iniciativa da própria sociedade, que é associado várias entidades para formar uma solução e montar um projeto de telefone, internet, 3G, 4G, a metade daí, e o acesso de capacidade por segundos, não de um, mas de 8 no mínimo, com mais de um para a escola, que temos que usar. Então, nós estamos falando aqui de banda larga, eu tenho que pensar o seguinte. É a tecnologia necessária para todo mundo que possa fazer da informação e comunicação. Então, quando nós estamos falando de comunicação, estamos falando de educação, estamos falando de cultura. Mas, em primeiro lugar, nós estamos falando dessa infraestrutura que é a tecnologia da banda larga. Não podemos, de maneira nenhuma, permitir que o governo vacile, né? Num processo de privatização dessa rede nacional, internacional, né, e que pode custar ou custar, está custando muito pouco, porque o benefício da população será imenso. Tá? Porque precisa que o governo do Estado da Bahia e as prefeituras se associem nesse projeto do governo federal e façam que chegue
cada um tem direito de população, é isso aí. Então, é assim, o que nós estamos fazendo, fizemos o ano passado aqui na. Quando pensamos a questão do território, a parede distribuída na regionalização das políticas públicas em território de entidade. Fizemos aqui uma ideia. Bom, então vamos discutir comunicação assessoral, território de entidade? Não, não. Vamos discutir como a população pode dialogar. As pessoas não são as outras. As entidades, os movimentos sociais. Aí fizemos uma conferência de comunicação e políticas públicas. Em julho do ano passado, criamos um Conselho de Comunicação e Políticas Públicas da Metrópole de Salvador. O que nós fizemos nessa conferência? Fizemos apenas uma mesa de debate. A banda larga. Chamamos quem? O Conselho Gestor da, do projeto da FINEP, que antecipa o projeto da banda larga aqui, da FINEP, que está financiando em umas metrópoles no Brasil, que foi da, do CPD da UFBA, o PROBEB, pelo governo do município que participou aqui, que era para estar na área metropolitana e é de hoje só está em Salvador. E Salvador estava praticando, uma vez verificamos lá, e o pessoal debateu com o representante de Salvador, estava praticando o quê? Aquela que falaram isso aqui. Cidade digital na perspectiva de negócios. Nada para mudar a população. E no Plano Nacional de Banda Larga, o Bonilha colocou ali, né, foi colocado 10 100 primeiros municípios no Brasil, 4 na Bahia. Um é Camaçari. Mais 4 no território da Bahia, então. Não sei como é que está essa situação, então. Nós tomamos iniciativa nessa conferência e no conselho que nós estamos mandando, um diagnóstico que nós estamos fazendo dos 13 municípios da área metropolitana, para quando chegarmos agora na conferência que faremos de novo em julho deste ano, tá? E vamos discutir o que significa desenvolvimento sustentável na perspectiva de uma outra globalização e não a globalização capitalista. Tá? E aí nós estamos discutindo, queremos discutir e encaminhar as questões da banda larga e das tecnologias de comunicação aqui e aqui. Pedimos à Secretaria de Ciência e Tecnologia então, que abandone sua política de clientelismo. Queremos verificar qual é o lugar prioritário aqui para instalar o Centro Digital de Cidadania. E não qualquer lugar. Vamos ver quantos, qual é a capacidade que o governo do Estado tem nesse momento, em termos de verba, para esse Centro Digital. A 100, 200, 500, 2 mil, 3 mil, 100 digitais, aonde é que vamos colocar esses 100 digitais? A partir das prioridades das populações mais pobres para atingir a dor. Então, temos um projeto integrado que atenda a banda larga cheia a quem pode pagar por um preço social e a quem não pode pagar. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Esse é o grande desafio, né, do Plano Nacional de Banda Larga e que deve ter adesão da Prefeitura de Salvador. Através da iniciativa que a Câmara do Vereador tem que fazer para a audiência, da Assembleia Nacional do Estado, para o Governo do Estado, para assumir qual é o valor no orçamento do Governo do Estado para a banda larga na Bahia. Essa é a questão que eu trago para vocês aqui.
Valeu, professor. Então, como está batendo uma hora, né? Está no jantar.
Só contar um fato.
Claro. O microfone está saindo na rádio e o pessoal ouvir também.
O fato me deixou surpreso e até um pouco envergonhada. Aproximadamente 12 anos atrás, eu recebi uma ordem na minha casa, uma garotinha, entre 9 e 11 anos. E eu levei com o meu marido ali na geladinha, com a carajé, e ela ficou sentadinha ali por uma tarde e viu passar uma criança, mais ou menos da idade, mais menor que ela, carregando uma mochila. 300 quilos nas costas de livros. Aí ela perguntou o que era aquilo. Essa menininha sai do Brasil muito pequena e mora, imagine, em Portugal, fora de Lisboa, que não é o supra-sumo da tecnologia. E ela então perguntou, como que é aquilo que ela está carregando? Aí eu disse, mas ele aí são os livros, né? Tem livros. Ele falou, você não leva livros, não? Lá no colégio? E ó, eu morei em Portugal, 6 anos, mas nem aqui mesmo, porque também foi outra época. E então ela disse, livros, eu disse, exatamente, são livros. Você não leva livros? Ela disse, não. Eu disse, o que você anos atrás. Então, corroborando com a palavra da nossa professora, né? A nossa escola, a pessoa que perdeu, se nas nossas escolas houvesse essa banda larga, mas não é aquela banda larga irresponsável. Não é isso, não. É uma internet fiscalizada, inclusive até dentro dos presídios. Por que não? Porque a pessoa que sofre com esse mal, com esse mal-estar, que os direitos humanos, que os nós fazemos presídio, somos nós. Ele está indo lá pior que entrou. Eu trabalhei 10 anos no crime. É cheio que eu estava enlouquecendo em presídio. A minha sensibilidade não aguentava aquilo. Está pena. Então, é uma internet fiscalizada, orientada. A criança não iria para a rua. Ela ficaria na escola o dia inteiro. Claro! Seria riquíssima. E esse serviço torna-me pedir que a minha tese é essencial. É tão essencial que, apesar do Código de Defesa do Consumidor não definir que seja essencialidade, ele pune os fornecedores dos serviços ditos essenciais com multas, com penas para interrupção dos serviços, entre eles a internet. Não forneça, vá na justiça, que a justiça lhe dá a oportunidade de se defender e ganhar a sua causa. Boa noite, um beijo para cada um de vocês.
Então, obrigado. Vamos chegando ao fim, mais uma, Marcelo, do GEC, vamos aí,
quando eu fui convidado para o professor, eu estava vendo o GEC lá, e Pedro me veio com esses detalhes, né, sobre a implantação desse plano nacional, e eu fiquei muito assustado, porque uma internet pública de banda larga causou um impacto muito grande, né, dos interesses econômicos das grandes corporações, porque são grandes titãs, né, da economia. E aí eu fiquei assustado, quais são as ações imediatas que a gente vai ter que mobilizar para lutar contra isso? Né? Vai ter que mobilizar quem? Né? Eu chamei ele da atenção da importância do convite dos órgãos difusores, a rádio e a televisão, mas eu fiquei pensando só no meio digital de difusão, que é onde a gente tem a maior carga, a maior representatividade, o maior campo de influência, né? Por conta do maior número de pessoas que usam. E aí eu estou aqui querendo levantar o debate sobre quais seriam as ações imediatas para a gente poder mobilizar o maior número de pessoas, porque a gente já tem uma quantidade considerável de órgãos apoiando. Mas eu acho que a gente precisa dar um apoio em massa da sociedade civil, para as pessoas, porque não é elas que essas coisas estão sendo direcionadas. Eu estava ouvindo o representante do Intel e que parece que ele tem informações muito interessantes a respeito de como a gente poderia estrategicamente traçar planos de atuação contra isso aí. Sei lá, ele tem informações de como a coisa funciona lá por debaixo dos planos. E até citou algumas coisas de como alguns projetos envolvem na burocracia os interesses econômicos. E o meu maior temor é de que esse esforço que a gente está aqui hoje para fazer atropele nesses entraves de interesses políticos e econômicos, porque fatalmente nós vamos esbarrar numa coisa assim. E aí eu queria lançar justamente essa questão, né, de uma preocupação sobre como tratar estrategicamente formas de ataque e onde atacar, de que forma atacar, se é com viral, se é com outro tipo de tecnologia de influência de massa, e queria pedir o apoio do pessoal do Sintel, porque parece que eles devem estar com a implementária estratégica para fazer isso. E o pessoal do ITEB e tudo mais, até que tem o poderio e o conhecimento audiovisual de produzir coisas de qualidade para a gente poder influenciar mesmo as pessoas, porque hoje nós vivemos numa sociedade visual, infelizmente.
Tem mais uma fala, depois a gente encerra, porque, pessoal, voltamos de um feriado hoje.
já passam das 9, né? Imagino que os parlamentares, principalmente, já devem ter tido um dia longo, né? E no feriado não para também, né? Como que você falou?
Então, presidente da banca, colegas presentes da sala, me chamo Jorge Luiz, sou acadêmico da casa, sou docente do curso de bacharelado em Disciplina de Saúde e também docente da disciplina profissional de empresa. E aqui presente, atento à discussão aqui do outro meu, com relação ao plano da Zona Larga a nível nacional, algo me atendo com relação a isso. Acho que a cara colega agora pode me sustentar nesse aspecto. Discuti muito o aspecto da dispersão da banda larga a nível nacional. Mas algo que é pontual, que acredito eu deve ser debatido antes de tudo, é a questão da legalidade. As questões legais que implicam sobre a internet, seu uso e benefício. O Brasil é um dos países ou quase nulo lei que ficou em relação à internet, a sua utilização, a sua propagação e em relação a tudo que acontece nele hoje. Temos questões de assassinatos, imagens obscenas, proximidade e diversos outros fatos que agora não me vem em mente, mas que são publicados, renovados hoje diariamente na internet, pouco se fala. Então, como é que a gente hoje pode tratar, acredito eu, de um assunto tão importante como a expressão da banda larga a nível nacional hoje, nas escolas, como a professora informou sobre isso, que não há ainda hoje um controle legal, um controle punitivo e educativo sobre essa internet, sobre essa banda larga, sobre isso que é acesso e divulgação das informações dela possível. Divulgo uma imagem hoje, para poder você passar essa imagem ou conseguir extrair da internet, leva 20 anos ou mais. É algo que fica, entre aspas, ad eterno. É algo divulgado eternamente. Então, é algo que eu gostaria de saber da mesa, o que poderia ser feito em relação a isso, já existe algum planejamento, que eu tenho uma cabeça, estou leio no assunto, eu gostaria de ter informação. Existe planejamento, existe a necessidade de fazer, concordo. Mas existe também a questão da legalidade, dos direitos de uso dessa internet, dessa banda
larga. Não, poxa, acho que é importante acompanhar o debate sobre o marco civil na internet. É um debate que está acontecendo, envolve muitos dos segmentos da cultura, eu acho que vale a pena acompanhar. Eu não tenho informações mais profundas sobre esse debate que você colocou, que é importante, eu não estou com algumas coisas críticas aqui. Mas acho que dá uma googlezada lá e procurar isso e você vai ter algumas observações. Especialmente no Observatório do Direito à Comunicação, que é um portal que eu trabalho nessa área. Tem um portal vermelho também, que acompanha os temas aqui e outros ativistas. Vamos chegando ao fim. Nelson quer falar alguma coisinha? Acho que a gente saiu com algumas coisas encaminhadas aqui. Uma é uma audiência na Câmara Municipal de Salvador, ver como Salvador vai interferir nesse processo do Plano Nacional de Banda Larga, como andam as nossas escolas de Salvador em termos de banda larga, como andam os demais serviços públicos, como essa situação das internet piratas, como a gente pode transformar isso para não ter criminalização e, ao mesmo tempo, as pessoas terem acesso na periferia à internet, o processo da normal, que o Paulo Rogério enfatizou aqui, então como a gente pode discutir em Salvador. E em nível estadual, acho que Álvaro Gomes teve um mandato de Hugo, o Neuza Cardoso aqui também. Acho que Paulo, Álvaro Gomes fica como o nosso baluarte de a gente emendar alguma coisa na Assembleia, que sabe até um projeto de lei, para uma instituição de público essencial, e que a gente possa fazer uma mobilização com isso amanhã, né, dando continuidade. A gente tem um debate da sociedade civil dos sindicatos bancários, às 17 horas, e quinzeta. O debate amanhã do sindicato de bancários, um encontro dos movimentos para a gente se preparar para um encontro no outro dia, na quarta-feira, com o governo do Estado, sobre o Conselho de Comunicação, Secretaria de Comunicação, e depois, à tarde, vai ter uma votação na Assembleia. Ou seja, estamos numa semana intensa de debates, tudo acontecendo ao mesmo tempo, E o Plano Nacional de Banda Larga se insere nesse processo de forma bastante interessante. Né? Vai ter também uma gravação do TVE Debate, deve sair daqui uns 15 dias, mais ou menos, no ar, né? Na TVE. Gostaria de agradecer a presença de todos. Né? Álvaro, claro. Joga, Álvaro.
É porque, na realidade, foi colocado muito essa questão aqui da legislação. E como nós somos legisladores, né, a nível do Estado, a nível do município, né, e os federais, a nível nacional, queria dizer que há uma série de limitações para a legislação estadual. Né, porque é preciso a gente ver com cuidado quais as possibilidades, porque uma das possibilidades que nós temos lá para legislar é sobre a questão da defesa do consumidor. Foi por aí que nós entramos com a questão do fim da tarifa assinatura, que favorece a questão da banda larga, porque as pessoas precisam de telefone fixo para poder, em geral, uma das formas, né, de implementar a questão da banda larga. Nós temos lá vários projetos nessa área de telefonia, e existem várias possibilidades, por exemplo, a questão da frente parlamentar, que é mais um movimento, né? Mas do ponto de vista da legislação mesmo, boa parte é competência do Congresso Nacional. Agora, eu gostaria muito de receber contribuições, porque mesmo que a gente não possa transformar em lei, nós podemos transformar em uma indicação que sai como decisão, né, sai como decisão oficial da Assembleia, né, e não apenas de um deputado. Então, se a gente faz uma indicação sobre uma determinada lei ao Congresso Nacional, ao presidente, etc., sai como indicação, e se for o caso de legislação, a gente pode, inclusive, fazer o anteprojeto. Já coloca já todo prontinho para enviar para o Congresso Nacional e, em concordando, o anteprojeto já está feito, já está mastigadinho, já está pronto, né, para poder aperfeiçoar e fazer a legislação. Então, eu gostaria muito de receber contribuições, até porque a gente tem debatido muito essas questões lá na Assembleia Legislativa, e a gente pode encontrar alguma brecha, né, para fazer a legislação, como a gente tem a brecha para fazer na questão da defesa do consumidor, a gente pode encontrar alguma possibilidade para fazer legislações estaduais, leis estaduais, assim como o município também, em algumas situações. Então, eu gostaria muito de receber essas contribuições para que a gente, lá a nossa assessoria, possa fazer um estudo, né, e ver a possibilidade ou não. Se não for possível, como projeto de lei, como lei, a gente faz uma indicação que aí nós podemos fazer. E a outra questão, vou ver a possibilidade, vou tentar ver com os demais deputados, para a gente fazer lá um debate na Assembleia Legislativa, uma sessão especial, uma audiência pública, alguma coisa nessa linha aí, para que a gente possa prosseguir esse debate em todos os níveis.
Altíssimos dias de cabide de emprego e de fiscalização.
severa, isso sim, é que tem que ser feito. Você já sabe o treino, dá o eco, não requerente, dos documentos que estão disponibilizados. Agora, com o meu spoiler aqui, nós estamos curtíssimos, péssimos, péssima qualidade. Se for mais um, se o senhor garantir que não será, ótimo. Eu quero que ele seja feito. Todos nós queremos.
Polêmicas contemporâneas. Vereadora Marta,
dê uma saudação para a gente aqui final, por favor.
Estou agradecendo, querido, pela oportunidade de ter também do novo atraso, que é aquela casa, mesmo com a pauta trancada, hoje os vereadores compareceram, teve número da fórum, e nós fizemos lá um pequeno debate sobre a importância também da ciência e tecnologia, como bem disse aqui o professor, Nelson Pedro, porque tem uma divergência, uma falta de compreensão, uma coisa também deliberada, são diversos fatores. Juntos, nós conseguimos fazer um pequeno debate lá naquela casa para ver se na quarta-feira consegue votar, que é a questão do ICMS de 5-2 vocês. Mas o debate continua a dizer, Pedro, que já pudesse sugerir aqui umas duas datas, já agora, para que a gente possa levar e já agendar essa audiência, que como a Câmara está, a pauta está trancada, nós não podemos aprovar sessão especial. Mas a audiência nós podemos fazer e com outras comissões também, que envolvam, que tem a ver com a temática conjunta, para dar uma amplitude maior do nosso debate. Tá bom? Então, se já quiser sugerir umas duas datas aqui, nós podemos já levar.
Fazer uma house em Salvador, acho que vai dar um...
E já consultar para a gente ver isso aí. Porque na nossa sessão, que o professor Nelson Pedro estava lá, eu não lembro bem, mas foi o Dilson José de Santos que fez uma crítica à Lan House, e o professor Nelson foi na linha lá, na defesa, e foi um debate importante naquela sessão, que acabou instigando outros presentes também lá na sessão, para fazer uso também da palavra e o debate como um debate acalorado. Isso que é bom, é o contraditório, o debate das ideias, o que nós temos que aprofundar nas casas legislativas, espaços como esse, para dizer que vocês estão de parabéns, esses jovens aqui que têm uma garra e uma disposição, podem contar com o nosso mandato, que também está à disposição para esse debate. Bom? Obrigada.
Professora Bolívia,
Então, nós estamos, né, o sobe, nós não, eu principalmente sou taxativamente contra a ideia de bloqueio e desse tipo de perspectiva na escola, porque tudo isso esconde os problemas embaixo do tapete. O que nós precisamos é...
Pela livre produção social.
Exatamente. E trabalhar na formação dos jovens. A gente chama esses termos. Se a formação com pornografia, vamos discutir com eles. Por quê? Porque nós temos que entender que as redes digitais são diferentes das redes televisivas. Nas redes televisivas, nós ligamos e recebemos o conteúdo que independente do nosso desejo. Nas redes digitais, somos nós que vamos buscar, somos nós que nos provocamos a ir buscar aquilo que é do nosso interesse. Então, nós precisamos trabalhar na perspectiva da formação, trazer esses temas para o debate, discutir com os nossos jovens, com as nossas crianças. Sim, é possível discutir com as crianças pequenas, eles estão acessando, eles querem, eles são provocados. Por quê? Porque existe uma ciência social que vai provocá-los a buscar esse conteúdo, aquele outro conteúdo daquele outro. Então, nós precisamos evoluir para o processo formativo, não apenas bloquear, cercear, controlar. Eu acho que a educação do controle já foi tentada e nós já temos dado o suficiente para dizer que ela é insuficiente. Ah, o problema não está por isso.
Um último comentáriozinho, eu também aqui na rede ouvi alguns comentários sobre essa questão de que a internet não seja de controle, precisa de educação, e nós aqui temos trabalhado intensamente nessa perspectiva. E acho que a presença de parlamentares de diversas entidades, de pessoas interessadas no tema de hoje, é uma demonstração clara de que esse e tantos outros problemas, que eu acho que o importante que nós temos é perceber a complexidade dessa questão e a importância de uma atuação em diversos campos, em diversas áreas. Então, é claro que todas as possibilidades de sair daqui com uma agenda muito fechadinha, elas são boas, mas não necessariamente elas são o melhor resultado. Quer dizer, Pedro já colocou aí uma agenda para a semana, nós não podemos esquecer que, conectado com a questão da banda larga, tem essa importante discussão sobre a reforma da lei de direito autoral, a governança da internet, uma política de informação científica para o país. Eu acho que a Bahia, lamentavelmente, está atrasada nessa questão. E a discussão sobre o parque tecnológico, não tenho a menor dúvida. A discussão sobre a empregabilidade, quer dizer, o que, que nós temos de possibilidade no campo de tecnologia de informação para dar emprego para milhares e milhares de jovens interessados e com os olhos vibrando na perspectiva de poder desenvolver software, desenvolver hardware, dar suporte, implantar redes, trabalhar com comunicação. Então, eu acho que os problemas, não vamos chamar de problemas, mas os desafios que a gente tem, vão demandar dos parlamentares, de nós da universidade, das entidades da sociedade, uma ação em rede também, uma ação ativista em rede. Eu acho que foi um pouco isso que a gente quis fazer hoje aqui. Dar parabéns aí, Pedro, que foi quem castanhou pelo Intervozes, o grande Intervozes, sempre nessa luta pela democratização da comunicação. Todas as outras entidades que rapidamente, sem muitas, me perdoem a expressão, bastante simples, sem muita frescura, foi o pá, vamos embora fazer, vamos embora todo mundo, cada um, dentro da sua especificidade, tocou o que tinha que tocar, um foi para a televisão, outro foi para a rádio, outro veio para cá, outro mudou na rádio daqui. Eu acho que essa perspectiva colaborativa que a gente tem insistido aqui, que é uma ética diferenciada, que é o que a gente chama de uma ética hacker, que tem gerado produtos absolutamente fundamentais para o desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade. Exemplo disso é o software livre. É algo que, do ponto de vista econômico, tem um significado fenomenal e feito de forma colaborativa, contrário aos cânones do neoliberalismo, que diz, não, o que vai resolver o mercado, eu tenho que ser o melhor. Os dados do governo de São Paulo estão mostrando que essa lógica de pagar professor por melhor rendimento não está dando o resultado que eles imaginariam que iam fazer. Ainda bem que não está dando resultado. Porque se desse resultado, era capaz disso virar moda e a gente querer, ao contrário do que foi a forma como nós organizávamos isso,
estabelecer dentro da escola uma lógica de competição terrível, que é tudo que a gente não quer na educação. Eu acho que a gente tem muita coisa para frente.
Salvador cai nessa linha.
Salvador, o Estado, de vez em quando, ameaça de fazer coisas desse tipo. Então, quer dizer, nós temos que estar muito atentos a essas coisas, porque a complexidade do mundo contemporâneo não nos permite resolver o problema da banda larga e se dar satisfeito. Porque se a gente resolve o problema larga e tem conexões de altíssima velocidade, e depois tudo é proibido na rede, nós vamos nos perguntar o que é mesmo que nós estamos colocando lá. Então, se nós não pensarmos nessas questões, nessa perspectiva mais ampla, às vezes a gente pode estar fazendo uma luta muito forte em determinado campo e perdendo os outros que podem ser fundamentais para o avanço da sociedade brasileira. Então, em nome da sociedade, queria parabenizar a todos nós, agradecer a presença de todo mundo e pedir para Pedro encerrar, finalmente.
Está rolando o CD, constelação do mundo, isso é uma beleza, né? Seu frustrador, está chiquitinho, bota lá, ó. Fazer um pecado, Dinheiro.
É de clube, os nossos companheiros e amigos lá na Universidade Federal do Recôncavo. Também fazendo um trabalho maravilhoso no campo de discussão de ética hacker, de software livre, de envolvimento da comunidade, de universidade e a comunidade da região do Recôncavo do Paraná nessa perspectiva de inclusão do software livre.
Vale lembrar que o Vicente da cooperativa, que não pôde estar aqui hoje, foi um dos grandes estimuladores desse processo. Né? Hoje está dando uma lá na paralela, mas foi um cara que estimulou esse espírito de vamos fazer, vamos produzir, entramos na família e a coisa deu certo. Uma boa noite a todos, a todas presentes, agradecer muito a presença, acho que a gente saiu com caldo aqui, particularmente eu estou entusiasmado com a qualidade do trabalho aqui, com a qualidade dos presentes aqui, né? E com os desafios que a gente está pela frente, a gente saiu um pouco oxigenado, mesmo que eu cheguei aqui um pouco mais cedo com ela, foi meu bicho, pô, o governo acabou de assinar o acordo com a Oi, a gente fazendo no dia do café da banda larga. E aqui está um pouco que a gente sai daqui com uma perspectiva de mais para frente, mais animada, né? Sabendo que esses desafios vão continuar, que a gente está brigando com gente que lucra muito, que tem muito poder, mas que a gente vai resistindo e construindo. Valeu, galera. A rádio, né? Deixa eu passar a rádio para frente e até mais.
Obrigada, Alva.